Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária da sessão legislativa 2018 e convido o novo vereador Claudinei de Oliveira Cabral para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Agir com generosidade. Meu filho, quando você faz um favor, não aprenda e não repreenda, nem ofenda com palavras ao dar a esmola. O orvalho abranda o calor e a palavra é o melhor que o presente. De fato, não vale mais a palavra que o presente. O homem generoso oferece as duas coisas. O insensato reprova sem usar tato e o presente dado de má vontade faz chorar.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 7ª reunião ordinária do dia 19/3/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de resolução número 003/2018, de autoria da mesa executiva, que modifica e acrescenta o dispositivo da resolução número 004/1998, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, de Jataizinho, criando o programa Câmara no Bairros. Requerimento 009/2018, de autoria do vereador Maurílio Marcello. Requerimento número 010/2018, de autoria do vereador Maurílio Marcello. Não tendo mais nada para ser lido aqui no dia de hoje, devolvo a palavra ao senhor presidente Maurílio Marcello.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Claudinei Cabral.
Boa noite, senhor presidente. Nobres pares. Vereador Alex Faria, especial, que mesmo aí adoentado hoje se encontra aqui na casa, né, vítima da famosa conjuntivite, né, que está aí, está assolando, acho que deve ser o tempo também, né, vereador? E está aí presente, né? Acho que é legal. Dando exemplo mesmo aí, trabalhando, mesmo adoentado, e a gente fica orgulhoso de poder dizer isso aqui. Senhor presidente, na sexta-feira eu tive a oportunidade de receber o convite de Vossa Excelência, e nós andamos juntos. Na verdade, não havia sido nada combinado. Eu estava aqui, vereadores, já por volta das 5 e pouco da tarde, e o presidente me ofertou uma carona para casa, e no caminho nós resolvemos que nós íamos dar uma volta pela cidade, né? A gente normalmente faz um roteiro só, né? Desce uma, duas vias, acaba entrando numa vila e outra, mas nunca, nos últimos tempos, dizer que a gente, de fato, vereadora, fez mesmo assim toda a cidade, entendeu? E aí surgiu ali, o presidente falou, vamos dar uma volta na cidade para a gente dar uma olhada, e a gente saiu. E eu não poderia deixar de relatar isso aqui, porque depois eu falei com os demais vereadores sobre o estado que, pelo menos até sexta-feira passada, se encontrava o nosso município. Em alguns pontos, eu acho que usar o termo vergonha aqui, eu acho que até muito pouco, mas eu não vou usar um termo mais chulo. Eu creio que talvez o presidente vá falar nisso aqui hoje, mas sempre vem aqui à nossa mente aquilo que vem sendo alvo de discurso aqui, né? que é a questão de que falta pessoal, de que falta condição, mas eu falava até com o vereador Jorge depois, o que tem faltado hoje, vereador Gordo, o senhor que foi inclusive chefe de barracão, o que tem faltado hoje é muito básico, senhor presidente, né? Nós passamos aí por ruas do município, em alguns bairros, vereador Alex, em que você consegue contar o tanto de entulho que tem para fora, o quanto de sujeira que tem para fora. Em parte, a gente, não digo condena, mas a gente aponta aqui como causa o descuido da própria população, que às vezes o funcionário vai lá, limpa, e em outra parte a ineficiência do serviço público, está escancarada, não tem como ficar aí culpando só a cidade ou o cidadão, dizendo que o cidadão é culpado, entendeu? Até porque o cidadão recebe o vereador Adir, o vereador Laércio, o seu imposto, ele recebe lá o IPTU, né? E ele quer, de fato, que isso seja revertido aí em um serviço mínimo, que tem um mínimo de qualidade. E eu tenho que relatar aqui que a gente fica triste com esse tipo de situação, senhor presidente. E nós temos aqui, vereador Antônio, o senhor que vive aí cobrando essa situação, o vereador Laércio, nós temos que tomar uma providência, de alguma forma, ou apontar um rumo para que a administração saia desse marasmo todo, entendeu? Porque quando a gente vai falar com o prefeito, em parte a gente até entende, porque a reclamação dele é de que não tem pessoal. Sabemos que hoje tem 23 funcionários menos no barracão. E eu falava com o vereador Jorge, inclusive na sexta-feira, na quinta-feira, foi sexta que nós saímos, né? Eu estou tão perdido aqui em relação ao tempo. Foi antes, né? Só sei que na quinta ou sexta-feira eu falei com o vereador Jorge, e o vereador, inclusive, deu a ideia ali, que eu falei com alguns vereadores depois, que era em relação a tentar viabilizar o mutirão com os próprios funcionários, ele vai falar depois, de repente envolver essa própria casa nesse mutirão, para que a gente possa, presidente, e dar um jeito de ajudar a limpar a cidade, né? De alguma maneira contribuir. E eu falava com alguns vereadores que acharam louvável a posição do vereador Jorge. Eu acho que tudo que vier para contribuir é bem-vindo. E tentar envolver o empresariado do município, envolver o SAAI, entendeu? Porque a gente também não pode vir aqui com o discurso pronto, senhor presidente. Não basta chegar aqui e apenas criticar, dizer que o poder público tem que dar um jeito. A gente, de alguma maneira, senhor presidente, tem que tentar contribuir. E ficou colocado aí o vereador Jorge, inclusive, nós íamos ter uma conversa com o prefeito municipal, não foi possível, só que eu quero me colocar à disposição, porque de repente essa sua ideia pode ser acatada e nós podemos de alguma forma estar contribuindo com o município. Então, eu entendo que falta funcionário, a gente entende que de fato é complicada a situação, só que de alguma forma nós temos que discutir para estar resolvendo isso. Eu gostaria de relatar também, senhor presidente, nobres pares, que hoje eu estive em Londrina com o secretário de governo de Londrina, o chefe de gabinete do prefeito Marcelo Bernatti, a quem eu tenho elevado em estima, digo, pelo Bruno Biratã. O Bruno Biratã é um cidadão que durante um tempo esteve aqui em Jataizinho, teve programa de rádio aqui, é um amigo de longa data, e eu fui inclusive pedir para ele, para que eles discutam de alguma maneira, já que cabe à prefeitura de Londrina, uma forma de estar contemplando, de estar contribuindo com os nossos munícipes, presidente, que pegam um ônibus em Londrina, que ficam ali fora do terminal, às vezes altas horas da noite, até às 11 da noite, vereador Jorge, e que num dia de chuva, ou num momento de muito sol, inclusive, não tem banco para sentar. Aí, eu quero até dizer para vocês aqui que eu me surpreendi, porque tinha um subsecretário lá, e no momento em que eu fazia esse pedido para o Bruno Biratã, que é o chefe de governo da Prefeitura de Londrina, que existe várias reclamações em relação aos usuários que utilizam aí a Ouro Branco, eu fui indagado por esse subsecretário, vereador Jorge, qual a maneira que nós estávamos tratando aqui os nossos munícipes em relação ao transporte público. Então veja bem, talvez se eu tivesse, seu presidente, que falar lá, olha, lá nossos pontos de Jataizinho são uma maravilha. E não é bem assim também. Nós temos aqui um pontinho de ônibus que cabe duas, três pessoas, que não pode chover, não pode fazer sol. E eu acho que é algo tão simplório, algo tão barato, investir em qualidade para o cidadão que trabalha. Jataizinho tinha que começar a pensar, senhores vereadores, no terminal do trabalhador, um espacinho pequeno, que contemplasse aqueles que pegam ônibus de manhã no Antônio Zé Vieira, o cidadão que sai de casa às 4 da manhã, senhor presidente, para trabalhar debaixo de chuva, e que não tem muitas vezes onde ficar quando tem mais de 50, 60 pessoas no ponto de ônibus. Contemplar o cidadão da Vila Frederico com um pequeno terminal do trabalhador, Vedan, junto dessa casa, que tivesse no mínimo um banheiro adequado. Às vezes o cara chega no final de semana com a família, não tem um carro na porta de casa para se deslocar até Londrina para ir num culto, para ir visitar um familiar, e ele tem que ficar ali na porta de um boteco, à mercê daqueles que bebem, daqueles que bagunçam, ou que utilizam outras coisas ilícitas. Eu não estou criticando o dono do comércio aqui. Então o Jataizinho tem que tentar, de alguma maneira, prestar um serviço de qualidade. E nós começamos a discutir aqui um ponto de ônibus, que é algo muito pequeno. Padronizar, fazer algo bacana, que contemplasse a entrada do nosso município, a Vila Frederico e, no mínimo, Antônio José Vieira. Então eu gostaria de fazer esse pedido para o poder público, que o prefeito começasse a pensar nessa situação. Senhor presidente, por enquanto, essas são as minhas duas falas do dia de hoje. Eu gostaria de dizer que daqui a pouquinho também a gente tem aqueles dois projetos aqui que pertencem a essa casa de lei, que nós vamos estar, eu creio que não discutindo, mas apenas só votando no dia de hoje, e contar com a compreensão do prefeito municipal, né, porque hoje, só para concluir, senhor presidente, eu amanheci o dia sendo cobrado, eu recebi, não sei se vossas excelências também receberam ligações, mas eu recebi ligação de manhã de funcionários do posto de saúde, postão central, não vou citar aqui o nome, de funcionário do barracão, perguntando se de fato não iria ser dado os 5% que eles têm direito. Parece que isso não vai acontecer agora. Então eu até gostaria que o vereador Gordo, que é funcionário público, utilizasse esta palavra hoje, Gordo, para defender a bandeira do trabalhador, daquele que é parceiro seu. Que Vossa Excelência tem, nós temos essa obrigação, mas Vossa Excelência tem em dobro, entendeu? Porque os funcionários públicos estão próximos de você e muitos deles te ajudam. Então, que o senhor possa trazer uma resposta plausível aqui hoje para a população de Jataizinho, em especial para o funcionalismo público. Senhor presidente, por enquanto é só, a gente quer ajudar, contribuir com o município e torcer para que o prefeito, de fato, possa fazer aí coisas boas para a nossa cidade. Estou aqui para tentar contribuir.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite Lima.
Eu quero primeiramente cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão, o doutor José Augusto, nosso Câmara que aí está, acho que é contratado pela Rede Globo, sabe, que está aí filmando, é o Fabiano, todo mundo conhece, o Emerson também está aí. E eu fico analisando, senhores, como que é as coisas. Se você chega aqui numa Câmara de Vereador, aonde no qual nós temos uma estrutura, uma estabilidade, um compromisso de levar o povo à verdade, entendeu? E você fala alguma coisa aqui, fala, ah, fulano é oposição, fulano atrapalha, fulano faz isso, faz aquilo. Isto é uma coisa que não é correta. Tem que ter uma responsabilidade no que faz, senhor vereador. Tem que ter uma responsabilidade no que faz. Olha bem, a situação que tomara a Deus que corra tudo bem na administração sobre o Maria Júlia. Olha bem o Maria Júlia, a situação que está com essa chubarada. Inclusive o vereador Jorge mora lá. Tomara a Deus que corra tudo bem, que vá sair esse asfalto, que parece-me que eu não tenho uma grande certeza, mas tem 250 mil reais liberado na conta, no banco, que não acredito que dá para fazer uma rua, e depois o resto me parece que é liberação. Não sei se eu estou falando correto, porque eu não tenho papel na mão, tá? Mas tudo bem. Se por um acaso eu estiver falando desta maneira, que eu não estou certo, não tenho certeza do que vai acontecer. Tomara que essas emendas, essa organização, tudo isso,
venha para poder o prefeito cumprimentar o seu trabalho. Olha bem, vamos deixar o Maria Júlia de um lado? Vocês pensam bem que situação que se encontra o Bela Vista. Passa lá hoje, dá uma olhadinha para vocês verem. Que situação que se encontra o Bela Vista, vereador Dindim. Você, por gentileza, vou falar uma palavra aqui, você até me desculpa. A mãe da sua excelência mora lá. Você entendeu? A sua mãe mora lá. Você entendeu? Então, é uma pessoa que no qual eu admiro, até tenho uma intimidade, falo o nome, a dona Leonora, que no qual, uma pessoa que eu admiro muito e tenho um grande respeito por ela. Estou falando o nome para saber o que é a realidade. Olha aqui. E depois vem, senhores vereadores, a cidade no qual, aonde o vereador Dindim falou agora, há pouquinho no seu discurso, que ele deu uma volta na cidade. Vereador, a situação é crítica. A situação é crítica na nossa cidade. Ah, porque quebra aqui, limpa, fulano põe. Imponha um respeito, uma administração de uma maneira correta, ó, se ponhar, entulha aqui, vão tirar, nós vamos fazer isso, vão notificar, fazer dessa maneira. É isso que tem que ser feito? Faz, mas não larga da maneira que está. Sabe, não dá para contar os entulhos que tem na cidade. Olha bem, senhor presidente, e senhor vereador, eu estava hoje, que eu vou 4, 5 vezes lá na vila, porque o meu filho chama, ô pai, vem aqui para o senhor ver esse troço aqui e tal, para o senhor ver como é que está, eu estava construindo uma cobertura lá, a mandado do dono da propriedade, do Hélio, e eu estava lá administrando e falando como é que tinha que ser feito e tal. Dali a pouco ele me liga, cheguei lá, ele falou assim para mim, ô pai, será que o senhor, como vereador, não dá para mandar tirar aquele monte de entulho que está na rua Paraná? Falou desse jeito para mim. Aí o que que me passou na cabeça? Eu falei, meu filho, você é um cara experiente, rapaz, você é um cara comerciante. Falei, o vereador não tem caneta para isso não. Falei, o vereador Tizil. Daqui um pouquinho, sabe o que nós temos que fazer aqui, o vereador Alec? Nós vamos ter que pegar, olha bem o que vai ter que fazer aqui, Jataizinho. Para ser candidato a vereador, tem que ter um caminhão, uma pá carregadeira e 4 funcionários. Para poder ajudar a limpar a rua. Que nem o vereador Jorge falou que vai fazer uma reunião com os vereadores para ajudar a limpar. Isso é um absurdo, vereador Jorge. Me desculpa se você falou isso aí, me desculpa. É um absurdo. Sabe por quê? Porque o vereador ganha simplesmente R$3.500 por mês. Deixa eu dar licença. R$3.500 por mês um vereador ganha. O que recebe? É o que recebe. R$3.500 por mês. Agora você analisa bem. Se for, que eu falei lá pro meu filho, falei, só se eu pegar, fretar um caminhão, uma pá carregadeira, para poder tirar esse entulho da rua aqui. Falei, sabe quanto custa isso aí? Meio salário do que eu ganho, não dá para pagar isso aí 2 dias, que irá um dia. Tá? Então, esta maneira, senhores, se a gente fala a verdade, de quem está criticando, mas vai lá ver se eu estou falando a verdade, se estou falando mentira. Vai lá dar uma olhada. Entendeu? Tá ligado? Agora, numa comparação que nem eu falei para ele. Só tem 2 pessoas no município que podem mandar fazer isso. É o prefeito direto mandar ou o secretário de obra. Falei, o secretário de obra é uma pessoa que eu não tenho nada de contra, é amigo meu, sem nenhuma dúvida, sou até um admirador dele, um cara trabalhador. Mas, meu Deus do céu, falta organização nisso aí. Ali no barracão tem 4 que manda, 4, vereador Aécio. Tá, tem o Marcão, que é o fiscal geral, tem o Cris, tem o Áureo e tem o Oridinho. Tudo eles têm postura de mandar fazer alguma coisa. Por que que não se organiza então, meu Deus do céu? Não pega, ó, vai ficar essa máquina, esse caminhão para fazer limpeza na cidade. E esse aqui vai para o sítio, vai fazer tal coisa. Entende? Tem que planejar. Me desculpa, Marcão, a organização dele eu não entendo. É amigo meu? É. Mas só que tá certo, não tá. Vou falar que tá certo agora? Vou querer tampar o sol com a peneira? Não vai tampar, que não vai dar sombra. A verdade é essa. Ó, eu fico horrorizado de analisar e de ver as críticas, senhor vereador. Não sei se todos vocês, e que nem eu. Porque eu fico na cidade aqui. Eu vou ali, eu vou lá no posto, eu vou lá na vila, eu vou lá no Conjunto José Vieira, eu vou num lugar e vou no outro. E o pessoal para, ô vereador, tem que mandar fazer isso, tem que mandar fazer aquilo. Entendeu? Como que eu vou mandar? Sabe? Se eu ligar para o secretário de obra, ele vai falar para mim que vai fazer. Ele nunca falou para mim que não. Mas, pelo tipo da organização, nunca dá tempo. Nunca dá tempo. Eu cobrei aqui aquele quebra-mola da Minas Gerais ali. Depois que tiver um acidente, vai fazer. Você vai, não vai muito tempo. Tomara a Deus que eu esteja errado. Que nunca tenha. Ali perto daquela escola, vereador Jorge, é uma correria. Sabe? Porque tem que fazer lá, que nem fez lá, em frente àquela creche lá em cima. Lá ficou bom. Fez um quebra-mola elevado lá. Ficou bom, tinha que fazer daquele jeito. Aí não tem correria. Tem que respeitar. Tem que procurar sempre fazer o que é de melhor para a cidade. Mas se isso que eu estou falando aqui, amanhã, o Adir meteu o pau. O Adir falou, agora apresenta uma mentira que eu falei aqui. Uma mentira. Hã? Eu estou falando para fazer as coisas. Tá? Eu estou falando para fazer as coisas. Tá? E se fazer, eu não venho aqui criticar. Eu não venho aqui criticar. Se fazer, sabe o que eu vou fazer? Chegar aqui, senhor vereador? Falar, prefeito, ó, beleza. Tá bom, fez isso, fez aquilo, tá, fez correto isso, correto aquilo. Agora, se não fazer, eu tenho que falar na administração e tenho que falar também da organização administrativa. Tá? Agora, a organização depende do senhor Marcos Martelli. Não tenho nada de contra a pessoa dele. Agora, ele tem que tomar uma atitude. Se organizar, fazer um planejamento semanal. Que o Marcos, ele foi criado junto comigo. Eu não tomava conta de 10 pessoas, não. Eu tomava conta de muito mais de 60, 70 pessoas por dia. E chegou até 500 pessoas. Num dia de eu tomar conta. E todo mundo sabe disso. Eu, quando chegava à tarde, eu fazia o planejamento do outro dia. E é muito mais difícil, porque naquele tempo, se chovia numa fazenda, não chovia na outra, não tinha como você trabalhar. Você não sabia o que você ia fazer. E eu, tudo isso, eu fazia. Ia de madrugada, veio, corria para lá e corria para cá, e sempre dei conta do recado. Eu, sinceridade, a todos que estão assistindo pelo Facebook, eu nunca vou acovardar de chegar aqui nessa Câmara e não falar a verdade. E o dia que o prefeito estiver certo, eu falo que ele está certo também. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Cícero.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, nosso companheiro aí de toda semana está aqui nos prestigiando, acompanhando a sessão, Hermes Anacreto. Eu gostaria, presidente, de estar começando minha fala, respondendo ali a cobrança do vereador Dindim, no qual questionou sobre o 5%. Eu quero dizer aos funcionários que eu sempre estou presente com eles. Todo dia de manhã eu estou lá conversando com um ou com o outro. E quando eu fico sabendo de uma notícia assim de aumento, ou que seja alguma coisa que vai prejudicar o funcionário, ou até mesmo ajudar, eu sou o primeiro a levantar e verificar certinho se é correto o que vem acontecendo. Eu também de manhã hoje eu fui cobrado a respeito do 5%. Eu acredito que não seja verdade, porque o prefeito tem que tomar muito cuidado com quem solta esses boatos, entendeu? Porque está colocando o nome, vereador Tizil, do prefeito em cash. Porque hoje é dia 26 e eu acredito que a folha aí deve estar fechando por esses dias. Ou já fechou, que o vereador Jorge disse que já fechou, mas eu não acredito que não vai sair o 5%. E eu amanhã estarei vou conversar com o prefeito para ver se realmente procede, vereador Laércio. Eu acredito que não, porque o prefeito, ele, até o momento que a gente saiba, ele está honrando os compromissos. Esse aumento, ele pegou lá de trás, que foi um abacaxi, que largaram na mão dele, o vereador Laércio sabe disso. E eu acho que o número é tão pequeno, vereador Maurílio. Eu acho que dá ali em torno de 15, 20 mil. São aí umas três categorias que ficou sem o aumento. E eu acho que o prefeito não vai deixar o pessoal na mão. Porque, segundo nós estamos sabendo, que o índice deu uma baixada. Dinheiro, eu sei que é difícil, como o prefeito sempre comenta com nós, vereador Adir, que de primeiro guardava um tanto na gestão passada, e hoje está difícil, que ele não consegue guardar um montante bom devido ao parcelamento que nós mesmos aqui votamos para que o prefeito continuasse pagando uma dívida que ficou do ex-prefeito para que ele assumisse agora. Então, vereador Dindim, todo mundo sabe, todos os funcionários sabem, o prefeito também sabe, que nós lutamos pelo funcionário, ele também, eu acredito que ele pensa muito nos funcionários, porque o que move a cidade é os funcionários. Então eu acredito que seja mais um boato, espero que seja mais um boato, que o prefeito vai cumprir sim os 5%, que é uma minoria. São poucos funcionários ali que ficou sem receber, e eu tenho certeza que alguém da secretaria, alguém da prefeitura está ouvindo e vai passar para o prefeito desmentir essa mentira que estão pregando para denegrir o nome dele. E eu acredito que a folha de pagamento sairá com os 5% tão esperado daqueles funcionários que não teve lá atrás, vereador Adir. Então, eu gostaria de, aos funcionários que estão nos ouvindo, eles me conhecem, sabem que sempre eu estive ali no meio deles, e o que eu puder fazer, puder cobrar o prefeito, puder estar ajudando, eles podem ter certeza que o vereador Cícero e o amigo funcionário, amigo de todos os funcionários, como nós todos os vereadores aqui, vão cobrar também para que seja cumprido aquilo que é dever deles, o que é de direito deles. Então, eu acredito que o prefeito vai pagar sim os 5%. Então, essas são minhas palavras, vereador Maurílio, e desejo aí uma boa noite a todos, ao pessoal que está nos acompanhando através do Fabiano, no Facebook, o meu boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe que se faz presente nessa casa, a todos que estão nos acompanhando aí através do Face. Bom, senhor presidente, eu só queria relatar aqui que durante essa semana passada, aí no fim de semana, sexta e sábado, só o vereador Laércio, fui cobrado por mais de 30 pessoas, por que não está sendo transmitido pelo rádio. Então agora, como a gente tem aí está sendo aí apresentado pelo nosso presidente do CONSEG, o senhor Fabiano, fazendo um serviço, já faz gratuitamente como presidente do CONSEG, né, senhor Fabiano? E agora está aí fazendo essa transmissão para todos os munícipes aqui da nossa cidade. Eu até gostaria de fazer um pedido ao senhor Odemir Briola, presidente da rádio, e a todos que sejam dirigentes da rádio, ou conselheiro, enfim, a todos, que senta e põe a mão na cabeça, gente. Vem aqui, o presidente não está aqui impedindo ninguém de fazer o trabalho, e que possa estar, sim, fazer uma transmissão também pelo rádio, porque muito, senhor Fabiano, tem o Face, e quem não tem? Através do rádio. São várias pessoas, e várias pessoas têm nos cobrado e falando que assistia direto, que ouvia direto, e que quer que volta. E a gente fica sem graça de falar uma coisa que muitos boatos que estão correndo, que é o presidente que não quer, e o presidente já deixou a casa à disposição. Então, eu até gostaria de fazer um pedido aí, Aldemir Briola, que possa estar assim pensando na comunidade, fazer, como se assim diz, jura ao nome que tem a rádio, que é a rádio comunitária. É um pedido aí que não é o vereador Tizil que vai fazer, não é o vereador Bidu, nem Laércio, nenhum. É a comunidade que está pedindo, para que vocês botem a mão na consciência e pensem um pouquinho na população, que se tiver que pagar, que chama cada vereador, cada um ajuda um pouquinho, vê que custa a hora, e a gente vai estar assim participando. No mais, são essas só as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. Com a palavra o senhor vereador Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite, através aí do nosso cameraman aí, o Fabiano. Bom, senhor presidente, eu também vou falar sobre o ponto de ônibus, né, aqui em Jataizinho, da Circular. Na sexta-feira, eu saí até de madrugada, 5h30, fui pegar um companheiro meu lá no Conjunto José Vieira, era 5h30, e todo mundo sabe que ali perto do bar Adriano, ali tinha um ponto de ônibus. E eu passando ali, nem banco para sentar, e tinha uma mulher debaixo de um pé de árvore. Isso é uma vergonha. Nós cobramos aqui que nós ia marcar uma reunião com a diretoria da Ouro Branco e até hoje nós não marcamos. Então a gente tem que cobrar. A gente tem que marcar uma reunião, vereador Antônio Brandão, com o diretor, nós, presidente, prefeito, porque, como nós já dissemos aqui várias vezes, a Ouro Branco só leva de Jataizinho. Ela só leva. Acho que nem imposto ela não paga aqui. Então, isso aí é brincar com a população de Jataizinho. Os trabalhadores que levantam de madrugada, 5 horas, já tem gente indo trabalhar pegar o ônibus. Como disse aqui o vereador Dindim, se estiver chovendo, como que vai ficar embaixo de uma árvore? É até perigoso cair um raio lá e matar. E eu passo ali de vez em quando de madrugada, eu vejo, Antônio, vereador Antônio, lá, pessoas de pé, de madrugada, lá. Já sai, levanta cedo, fica lá de pé, cansado, ainda vai de pé trabalhar. Aí é complicado. E nós aqui, nós temos que tomar uma providência, vereador Gidim. Nós temos que marcar uma reunião urgente com a diretoria da Ouro Branco. Presidente, gostaria que o senhor marcasse aí uma hora aí pra gente ir lá. Ou convidar para vir aqui. Convido o prefeito. Vamos marcar. Porque a população não pode ficar aí à mercê aí das pessoas que só levam dinheiro aqui, a direita. O senhor sabe disso, que é Ouro Branco. Qual que é a vantagem que o Ouro Branco também já tem? O asfalto que passa ali, que acaba com o asfalto? Da vila ali, da rua da vila? Então, gente, eu acho que nós temos aí também que se unir, vereador Jorge. Tentar mais uma vez, porque uma vez nós já fomos lá. E até agora nós não conseguimos nada. Então nós temos que bater de frente. Nós temos que correr atrás para ajudar a população de Jataizinho. Sobre o aumento aí, espero também que o prefeito vai dar esse aumento. Não estou por dentro também, mas o vereador Gordo aí já disse que amanhã vai procurar se informar, né? Ele, como disse o vereador Gordo, vai dar uns 15, 20 mil a mais. Para quem já está com isso lá em cima, isso aí é. Vou fazer o quê, né? Mas tem que dar. Porque alguns funcionários merecem. Tem que trabalhar. Principalmente o pessoal que trabalha aí na rua, correndo atrás de caminhão de lixo, catando lixo na rua. Também. A gente viu aí que cortou a grama aí da rua Antônio Brandão de Oliveira, né? Lá de baixo, lá. Podia também já vir pintando ali o meio-fio, né? Que cortou a grama, ficou bonitinho. Mas que adianta cortar a grama e deixar o meio-fio tudo feio? Fala para mim, vereador Ardir. O senhor passou ali para dar uma olhada, vereador Ardir? Cortou a gama, mas está ali. Não podia deixar mais bonitinho. A rua principal de Jataizinho, ela tinha que estar pintada. Ela tinha que estar bonitinha, porque é onde passam os ônibus. Os únicos ônibus que passam em Jataizinho, passa por ali. Então, a gente tem que cobrar do Poder Executivo, né, para que converse com o Marco, com o secretário de obra, para que ele faça aí a pintura aí desses meio-fio. Pelo menos na rua principal de Jataizinho. Tem que fazer. Já que não tem condições de fazer a cidade toda, pintar todos os meio-fio, principalmente a rua principal. Por enquanto são essas minhas palavras, né?
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Alô, alô. Bom, eu gostaria de começar, senhor presidente, primeiramente agradecendo a Deus por estar aqui mais uma vez, mais uma reunião, tentando de uma forma modesta, mas eficiente, representar a nossa população. E pedir a Deus Nosso Senhor que me dê a paciência, que me dê tolerância, para que eu não seja mal educado em minhas palavras, para falar da atual administração, para falar do senhor prefeito e do senhor urbano. Eu vou começar, senhor presidente, se o senhor me permite, fazendo até uma sátira na atual administração. Eu estive revendo hoje na minha casa alguns carnês de PTU das gestões anteriores. Se os senhores estiverem guardados na casa dos senhores, os senhores reparem, nas duas administrações do ex-prefeito Wilson Fernandes, do prefeito Vilcinho, que foi meu candidato a prefeito, e se Deus permitir, vai ser o meu candidato a prefeito na próxima eleição, todos os carnês de PTU na gestão dele, a partir do primeiro ano de mandato, existem fotos de obras, de aquisições de veículos, de caminhões, de máquinas, em todos os anos de gestão. Todos. O carnê de PTU desse ano não tem nada escrito, senhor presidente. Não tem uma foto. Uma sequer. Uma foto. Sabe por quê, senhores vereadores? Quero dizer à população. Não teve foto nenhuma porque nada foi feito. Como o vereador Laércio acabou de dizer aqui. Carpinaram o canteiro da Avenida Antônio Brandão Oliveira, mas não tiveram capacidade de pintar ela. Não tiveram capacidade de pintar. Então nada foi feito em um ano e quatro meses de gestão. Obra nenhuma. Agora, o prefeito poderia ter colocado sim no carnê de PTU, sabe o quê? As nomeações, as gratificações, ter colocado o parcelamento do fundão, ele podia ter colocado as precatórias que não estão sendo pagas, que tem aí 1 milhão de precatório atrasado, ele podia ter colocado as doações de horas que ele está dando para funcionário. Aí, com certeza, senhores, não caberia na capa, na contracapa do carnê de PTU. Ou se não, ele poderia colocar da seguinte forma. Uma frase só no carnê. Incompetência. Isso ele podia ter colocado. Se ele não quis, obra não tem para colocar, reforma não tem para colocar. Não tem nada para colocar. Nada, que não se foi feito nada. Agora, nomeação tem bastante, gratificação tem bastante. Podia colocar o nome de todo mundo. Agora, se ele não quisesse perder tempo, uma simples frase. Administração incompetente. Essa é a frase correta para essa atual administração. Porque, como o vereador Dindim também falou ainda há pouco, que nós temos que tomar uma providência, eu venho falando há várias reuniões. O desleixo da administração é muito grande. Está desleixado. A cidade está abandonada. A cada dia que passa, a cada semana que passa, tem mais entulho na beira de rua, tem mais mato na cidade, tem mais buraco na cidade, tem menos, está piorando o atendimento da saúde, piorando. As reclamações são diárias. São diárias. Todo dia tem reclamação. Agora, senhor presidente, eu te faço uma pergunta que o senhor faz aos nós vereadores aqui de vez em quando. Como que algum vereador aqui vai ter o peito, vai ter coragem de sentar aqui e apoiar a tua administração? Falar que tá bom. Tá bom, senhor presidente? Eu queria que a população se fizesse presente nessa casa de lei. Eu queria que eles viessem. Mas graças ao nosso amigo Fabiano, está sendo transmitido via Facebook. Para a população dizer aqui se estão satisfeitos. Se eles concordam com a tua administração. Se está funcionando alguma coisa na tua administração. Se tem alguma coisa que realmente funcione. Porque até agora não se viu nada. Só se vê o quê? Se vê compromisso de campanha, nomeando funcionário para pôr encostado em disfunção. Por quê? Pagando compromisso político. Pagando voto. E assim, senhores vereadores, vocês podem não crer no que eu estou falando, mas eu creio que aqui não tem nenhum inocente nessa casa de lei. Não tem nenhum bobo aqui. Nenhum. Todos sabem que o que eu estou falando é verdade. Todos sabem. Que se continuar do jeito que está, nosso município vai para o buraco, vai entrar no buraco mais fundo do que já se encontra. E até agora, sabe o que o prefeito vem fazendo? O Poder Executivo vem fazendo? Junto com os seus secretários, junto com o controlador interno, junto com o contador, junto com o Raio, com o Parta. Sabe o que ele está fazendo? Passando a mão na cara nossa aqui. Ele está passando a mão. Vocês estão me entendendo? Estão passando a mão na nossa cara. Ele está achando que aqui, isso aqui não funciona. Ou ele está achando que algum vereador que se vende para ele. Porque ele não está com medo das atitudes que ele está tomando. Ele não está com medo, vereador Jorge. Ele não está com medo das arbitrariedades que ele está fazendo no município. De decreto, baixa decreto, nomeia. Várias irresponsabilidades que está acontecendo na gestão. Ele não está com medo dessa casa, não. Ele não tem respeito por nós, não. Sabe por quê? Porque nós estamos latindo muito e não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada contra o Poder Executivo. Agora, ele deve ter uma confiança muito grande em quem ele conversa nos bastidores. Se ele conversa com algum vereador aqui e faz proposta de emprego, de hora, de gratificação, de dinheiro para o bar do pano, do bolso dele, como ele sempre fez no frigorífico, que ele punha funcionário do frigorífico contra o dono do frigorífico, dando caixinha por debaixo do pano, só se ele estiver fazendo isso. Que ele deve ter a verdadeira certeza que essa casa de lei aqui não vai fazer nada contra ele. Que nós não vamos ser macho, nós não vamos ser prudente, nós não vamos ter a competência de pôr aqui em votação a cassação dele. Porque é isso que ele tá querendo. É isso que ele merece. Da forma que ele está administrando o município, ele merece isso, vereador Adir. Ele merece isso, vereador Dindim. Ele merece que nós colocamos aqui as improbidades dele. As viagens, tudo que está fazendo de errado, que nós coloquemos aqui as improbidades dele e pusemos aqui em votação. Ele deve falar assim, não, pode pôr em votação. Lá não vai ter 6 votos para me caçar. Lá não vai ter 6. Lá vai ter 2 ou 3, 3 no mínimo, 4, que eu vou ajeitar. Que eu vou ajeitar. Só pode ser isso. Porque respeito por nós aqui ele não está tendo. Porque se tivesse respeito, a administração não estava do jeito que está. Se tivesse respeito, não tinha esse tanto de nomeação, o índice não estava do jeito que está e ele continuando contratando. O índice alto do jeito que está, ele nomeando, ele dando hora, ele gastando dinheiro à torta direito, ele mandando 2 funcionários da prefeitura ir buscar 2 caixas de carnê de IPTU em Curitiba. Em Curitiba. Pasme, senhores. Foi 2 funcionários municipal com um carro pago, com diária paga pela prefeitura, buscar 2 caixas de carnê de IPTU em Curitiba. Sendo que toda a vida foi feita em gráficas. Gráficas aqui, do norte do Paraná. Que eu tenho certeza que o custo é bem menor. E se por um acaso houver alguma gráfica em Curitiba que faça o serviço mais barato do que aqui em Biporã, Londrina, Cambé, vocês podem ter certeza, se colocasse essas 2 caixas de carnê de IPTU numa transportadora, não ficaria 10% do valor de dois funcionários sair daqui para ir em Curitiba buscar. Agora, eu não sei se essa revolta, até no começo do meu discurso aqui hoje, senhores vereadores, o senhor me perdoe, eu estou exaltado, mas eu pedi a Deus, para Deus me dar tolerância, para não falar besteira, para não ofender a pessoa em si do prefeito. Que eu não quero que eu ofender a pessoa dele, mas quero sim deixar claro a incompetência dele, a incompetência total dele e dos secretários, do raio que o parte que acompanha essa administração, da incompetência deles, que está passando a mão na nossa cara. Agora, eu vou começar a tomar as medidas que têm que ser tomadas, senhor presidente. E peço o apoio do senhor e peço o apoio dessa casa de lei. Que nós temos que tomar providência. Porque eu falei aqui já uma vez, eu não sou refém de voto, não. Eu não sou refém de voto. Eu não penso ser candidato em 2020, não. Se tiver que ser, eu vou ser por méritos próprios. Eu vou ser por mérito. Sabe qual é o mérito, vereador Adir? O mérito que eu agi corretamente. Que eu agi com decência, com vergonha na cara. Que eu briguei pela melhoria do município, pela melhoria do cidadão, pelo bem-estar de cada cidadão. Não me fazendo calar com uma administração incompetente dessa que está aí. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor vereador Jorge dos Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. O Emerson Acreto, que se encontra presente aqui na sessão, boa noite. Mais uma vez, agradecer o Fabiano, que está levando aí as imagens dessa sessão, já que a Rádio Nova Geração, por algum tempo, não transmite a nossa sessão. Então, Fabiano, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho, por estar levando aí tudo o que acontece aqui na sessão da Câmara Municipal. Eu quero, já que foi comentado, e o vereador Laércio foi feliz quando citou a situação do Ouro Branco, desde quando eu sou vereador, nós cobramos aqui algo de diferente da empresa Ouro Branco para estar ajudando aqui o município de Jataizinho de alguma maneira. Essa empresa, por mais de duas décadas, ela detém os direitos de estar transportando aqui toda a população de Jataizinho para Ibiporã, para Londrina, sua grande maioria para Londrina. E todas as vezes que nós procuramos aquela empresa, nunca obtivemos o sucesso para que eles, de alguma maneira, desse alguma contrapartida para estar compensando o município dos danos que também eles causam aqui na cidade. Tá? Eles danificam toda a malha asfáltica que sai da Avenida Paraná, que liga a Avenida Orlando Salles Stricker, que passa na Rua Minas Gerais, na Rua Bahia, tá? Que passa por toda a cidade, estragando aqui o nosso asfalto. Infelizmente, nunca eles ajudaram com nada. Eu acho que mais uma tentativa, presidente, de repente, de fazer um documento, e lá não adianta assinar aqui os 9 vereadores pedindo para eles que eles tivessem a decência de fazer aí uns 5, 6 pontos de ônibus que tem na cidade de Londrina. Tá, que é um espetáculo os pontos que tem. E se eles não atender, fazer com que o prefeito, junto com os empresários que tem em Jataizinho, que eu acho que não fica uma coisa astronômica, não é um absurdo, a parte financeira, não é tão caro você fazer 6 ou 7 pontos de ônibus e correr no comércio. Nós temos algumas empresas de Jataizinho fortes, que tem uma marca super importante dentro da cidade, que eu acho que seria importante até estar divulgando o nome da sua empresa nesses pontos de ônibus. Eu acho que é uma alternativa, tá, fazer essa última tentativa com a empresa Ouro Branco, não tendo sucesso, êxito com essa empresa, tentar o comércio aqui da nossa cidade. De repente, se puder colocar o nome de um vereador, tá, da legislatura tal, nós, de repente, a gente teria o interesse de estar pagando também. Era uma propaganda, um marketing, não sei se isso pode, se é possível, mas não tem como. O nosso jurídico aqui falou que não. Olha, só para vocês verem, ali na Avenida Paraná, tinha um ponto de ônibus que não era uma maravilha, mas daí, uma empresa foi ali, fez um loteamento,
deixou a calçada muito linda, muito bonita, e tiraram o ponto de ônibus, e nem aquele ponto de ônibus, que não era um dos melhores, devolveram. Eu já fiz indicação no início do mandato, cobrando para que a prefeitura revesse essa situação, e até hoje também não fez. Nem a empresa que explorou ali o loteamento, e nem a prefeitura cobrou da empresa que fosse recolocado ali esse ponto de ônibus. Então, que faça um ofício para a Aviação Ouro Branco, exigindo isso da empresa, que é o mínimo que eles possam fazer. Outra coisa, eu acho que eles não vão fazer de maneira alguma. Num passado, eu lembro que o vereador Maurílio tinha, dentro da Ouro Branco, lá o gerente, o Cláudio, pedia-se tinta para pintar a rodoviária, pedia-se uma passagem para pessoas carentes que estavam vindo de outro estado aqui para Jataizinho, gente de Jataizinho que estava vindo para outro estado, eles atendiam o vereador. Outros vereadores também eram atendidos. Hoje ninguém consegue falar com ninguém dentro da empresa. Tem até uma falta de respeito com o município de Jataizinho, uma empresa que transporta aí no mínimo 4 mil pessoas por dia. Ou mais. Então, eu acho que é uma vergonha da empresa Ouro Branco. Essa outra questão que foi levantada aqui, que o vereador Claudinei cobrou, o vereador Cícero, que é servidor público, que pudesse estar cobrando essa situação dos 5%, eu passei uma mensagem aqui para um secretário, até vou falar o nome, que trabalha no controle interno, que é o Marco Antônio de Oliveira, vereador Claudinei, vereador Cícero, ele disse que esse 5% será pago. Então, eu já fiz essa cobrança para ele, falou, não, fica tranquilo que será pago. Então já é uma coisa, hoje de manhã também, eu estava no posto de saúde, um servidor me abordou e perguntou, e eu falei que iria cobrar, fazer essa pergunta para ver se seria inserido nesse próximo pagamento. Então, está gravado aqui, se não for pago, a pessoa está mentindo para mim, eu tenho aqui essa conversa que eu fiz há pouco tempo para o secretário Marco Antônio de Oliveira. Com relação à situação das vias da cidade, dos conjuntos, eu quero deixar bem claro que na semana passada o vereador Claudinei, ele disse que deu uma volta na cidade com o vereador Maurílio, presidente da casa, e realmente é uma situação caótica, crítica, o que está acontecendo na cidade. E hoje, por coincidência, veio uma pessoa querendo falar com o prefeito, eu levei essa pessoa para falar com o prefeito municipal, e falei para ele dessa cobrança do vereador Claudinei, que o presidente teria andado por toda a cidade. O vereador Claudinei tirou algumas fotos de alguns locais, mandou para o prefeito municipal, e na mesma hora que eu estava cobrando isso do prefeito, chegou ali no seu gabinete o secretário de obras, o Marcão Pedreiro. E o prefeito, ele foi muito duro com o Marcão. Ele exigiu, ele cobrou do Marcão que a partir de hoje ele resolvesse essa situação, que trabalhasse sábado, que trabalhasse domingo, que usasse toda a estrutura que tem o município, começando do Zé Vieira, passando pelo Jesuíno, pelo conjunto Manuel Noviski, pelo Guido Zanini, pelo conjunto Milton Félix, pelo Frei Jerônimo, pela Vila Frederico, pela Vila Pavão, para que pudesse fazer toda essa limpeza dentro do nosso município. E que em seguida, eu cobrei também dessa situação dos tapa-buracos. Ele falou que não nega a massa asfáltica, que pode estar comprando, falou isso na minha frente para o secretário. Então ele autorizou o secretário a usar toda a estrutura para que resolva essa situação. Porque todo lugar que vai, isso eu falei para ele, hoje não tem lugar que você vá que você não recebe críticas. Passei para ele essa situação, não tem jeito. Onde você vai, as pessoas cobram essa situação da limpeza, cobram essa situação dos buracos que temos na cidade e tantas outras coisas que têm que ser melhoradas. Eu quero deixar bem claro, o vereador Antônio Brandão não quis de maneira alguma estar ofendendo ninguém dessa casa, mas eu estou no meu quarto mandato. Como ele citou aqui o nome do ex-prefeito Wilson Fernandes, eu, por duas legislaturas, eu ajudei muito aqui o ex-prefeito Wilson Fernandes, que muitas vezes foi criticado duramente nessa casa, e eu sempre fazia defesa dele, e graças a Deus eu nunca, para defender o ex-prefeito Wilson Fernandes, eu nunca tive um cargo na prefeitura, eu nunca recebi um centavo para defender ele, e mesma coisa foi o ex-prefeito Hélio Duque. Eu não tinha nenhum cargo na prefeitura, o tempo que eu defendi ele, eu nunca tive, muito menos quando eu virei um crítico dele aqui dentro dessa casa. Então eu nunca tive, nesses meus mandatos, secretaria nenhuma. Então quando eu acho que eu tenho que defender o prefeito, eu defendo. Se amanhã ou depois chegar nessa casa uma denúncia plausível, uma denúncia que tem argumento, eu jamais eu vou deixar de votar a favor de uma denúncia que tenha sentido. Agora, marmelada, coisa para engambelar a população, isso eu sou contra. Eu sempre fui contra isso aí. Mas se chegar uma denúncia aqui contra o prefeito Dirceu Urbana, que tenha consistência, vocês podem ter certeza que eu, por nada, por cargo, por nenhum tipo de situação, eu deixarei de votar aqui uma denúncia que tenha argumentos. Agora, conversa fiada, coisa sem fundamento, eu não vou entrar em barca desse tipo aqui na casa, não. Já vi muita coisa nesse sentido aqui nessa casa, que só veio televisão aqui para macular ainda mais a imagem dessa casa. Quantas vezes tivemos aqui em televisão, passemos até em rede nacional. Uma vergonha, para acabar em nada. Então, nessas coisas, eu falo, eu não participo de maneira alguma, mas se chegar coisa que tem sustentação, que tem argumento, pode ter certeza que eu não vou ser a favor de defender quem está fazendo coisa errada, não. Então, eu sou simplesmente eu quero estar do lado do povo como eu sempre estive, ajudando da maneira como eu posso, fazendo aquilo que eu posso fazer, dentro da minha possibilidade. Então era isso que eu tinha para falar, senhor presidente, e que o prefeito municipal, junto com o seu secretário, possa estar fazendo o que o povo precisa. Que cada secretário possa estar, muitas vezes não tem que ir lá pedir autorização para o prefeito, não. Tem que fazer. E o prefeito tem que ver que está feito e tem que aplaudir o seu secretário. Então o secretário não tem que ir no gabinete, bater continência para prefeito, pedir para fazer. Se o prefeito colocou cada secretário em cada secretaria, é porque a pessoa tem capacidade, tem competência, então tem que fazer o que tem que ser feito. E lá no controlador interno, e nas finanças do município, saber o que, que tem de recurso para estar sabendo usar da melhor maneira possível. É para isso que serve o secretário, é para isso que serve o prefeito e nós vereadores aqui para trazer essas cobranças do povo para a Câmara Municipal, para ir atrás do prefeito, para estar cobrando, como eu fiz hoje, como o vereador Claudinei tem feito, todos os vereadores têm feito. De alguma maneira, todos têm cobrado a administração municipal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os ouvintes que está assistindo aí através do Facebook do Fabiano.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martiello.
Bom, quero dizer ao munícipe aqui presente, o Hermes, o Acreto, aos vereadores aqui presentes, agradecer aí a presença do Fabiano, onde tem transmitido para a população aí, através do Facebook, os trabalhos dessa casa. E ouvir discurso é gostoso. Eu gosto de ouvir os discursos de cada vereador aqui. Tem uns discursos bons, uns discursos bonitos. Agora, tem que falar a verdade pro povo. Até ouvi o discurso do vereador Jorge aqui, que a gente tem que ir lá na prefeitura, falar com o prefeito, mas é difícil de ir na prefeitura, vereador Jorge. Só se nós for para Curitiba. Para a gente falar com o prefeito aqui, só se for lá em Curitiba. Porque o prefeito sai da segunda-feira aqui e retorna na quinta. Quando é na quinta, ele retorna na sexta. E daí? Nós vamos falar com ele aonde? É difícil. Por quê? Olha, meus caros vereadores, até o ano passado, o prefeito tinha uma desculpa. Não sei se vocês recordam bem, quando o prefeito assumiu o mandato dele em 2017, ele trabalhou com o orçamento que o prefeito que estava saindo que fez e que essa casa aqui aprovou. Então ele tinha desculpa, falar, olha, eu não estou trabalhando com o meu orçamento, porque aqui o orçamento que eu estou trabalhando é que a administração passada enviou para a Câmara, vocês aprovaram, então tem muitas coisas que não tinha como eu fazer. Agora, vocês analisam bem. 2017, ele fez o orçamento para trabalhar em 2018. Então ele não pode mais jogar a culpa na administração passada, que era o orçamento da administração passada. E nós estamos aqui terminando o mês de março. E cada dia, e cada semana que passa, mais reclamações. Como o vereador Claudinei disse aqui, eu convidei, até dei uma carona e convidei o vereador. Falei, vamos dar uma passeada na cidade, nos conjuntos. Aonde vai, tá largado. É mato, é buraco, é sujeira. Por todo lado da situação, por todo lado da cidade, de norte a sul, de leste a oeste. Não tem administração. Mas o povo vai se cansando, como nós, vereadores aqui, também já estamos cansados. Por quê? Chega na sessão aqui, os vereadores têm que falar o que está acontecendo. E tem gente que faz parte da administração que não gosta de ouvir a verdade. Como o vereador Antônio disse aqui, como o vereador Adir disse, o vereador Laércio, o vereador Claudinei, o vereador Cícero, eu também espero que ele não deixe de pagar esses 5% aí para o servidor público. Porque não tem desculpa para não pagar. Sabe por quê? Porque nós vem batendo aqui todas as sessões, que o pessoal, o índice do prefeito, mas você vê que o município está bem. Contratação aqui, você viu aqui, de 2 cargos comissionados semana passada, que saiu da publicação. Você vê aqui suplementação de horas para servidor público aqui, 10 horas por semana. Não só, mas vários servidores estão recebendo suplementação de 10 horas por semana, durante o mês da 40 horas. E esse servidor não está trabalhando de graça. Então o município, então o prefeito jamais pode falar que o município vai deixar de pagar os 5%. Agora, vocês vejam bem, o vereador Laércio disse aqui, como o vereador Jorge disse, dos pontos de ônibus. É uma vergonha nós ter que sair daqui novamente lá na aviação O Garcia, aviação Ouro Branco, que não existe mais, mas é a Garcia, pedir para fazer um ponto. Isso aí é vergonha para a administração municipal. Sabe por quê? Porque o povo está saindo daqui e trabalhar em Londrina. Porque aqui não tem emprego. Vereador Claudinei, é uma vergonha nós sair daqui e lá em Londrina pedir para vir aqui fazer um ponto de ônibus. Uma administração que não tem condições de fazer um ponto, que o povo de Jataizinho está saindo daqui para trabalhar em Londrina. Eu não vou mais, vereador Laércio. Porque isso nós já fomos. Isso tem que ser obrigação da administração. O povo levanta de madrugada e tem que trabalhar em Londrina porque aqui não tem emprego. É humilhante uma administração igual a Jataizinho não ter condições de fazer, cobrir meia dúzia de ponto de ônibus, sendo que o povo de Jataizinho tem que sair daqui e trabalhar em Londrina, porque aqui não tem emprego. Agora, a gente não vê a preocupação
da administração, como eu disse aqui, que o município está acima do índice, que o município não contratou um cardiologista desde janeiro de 2017, não contratou um pediatra, não contratou um ortopedista que foi dispensado? Qual é a preocupação da administração com a saúde pública? Nenhum. O que a gente vê dia a dia, vê o prefeito encostado na porta do boteco com um carro público, bebendo na porta do boteco. E eu tenho que falar isso? Que eu não estou mentindo? Todo mundo vê o prefeito com o carro público na porta do boteco, bebendo. E quando não está aqui na porta do boteco, ele está em Curitiba? E daí? Eu estou falando mentira? Eu fui eleito do lado do prefeito, pedi voto para ele, mas eu não sabia que ele era tão ruim desse jeito. Pedi voto 3 vezes para ele, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Eu não posso falar com o senhor Urbano, tá bom na administração. Por quê? Porque não está, ué. Eu tenho que falar aqui e falar que a administração do prefeito é a mesma coisa de soltar um barco, um bote no rio ali, sem um piloto, e deixar o barco andar, descendo para a corredeira, conforme ele vai batendo nos barrancos e vai descendo. Por quê? Porque não tem administração. Quando a gente brigando aqui, a casa de abrigo fechou. Fechou o ano passado, faz um ano. O Coca fechou faz um ano, gente. E qual é o que, que a administração fez? Qual foi a atitude que a administração tomou? Como o vereador Antônio Brandão disse aqui, eu quero ver o vereador defender essa administração. Não tem como defender. Por quê? Porque só a reclamação da população, cobranças e mais cobranças. E você sabe por que todos os vereadores são cobrados aqui, Claudinei? Porque não consegue falar com o prefeito. Porque o prefeito não para aqui na cidade de Jataizinho. Quem quiser falar com o prefeito tem que ir para Curitiba. E quando ele vai, ele leva mais um, dois junto com ele, para pegar a diária. Que está mais, tirando mais dinheiro do município ainda. Porque eu não sei o que, um tesoureiro da prefeitura vai fazer em Curitiba. O tesoureiro, o cargo, hoje não vai lá mais buscar cheque. É tudo transferência. De conta para conta. Eu pergunto para vocês. Eu gostaria aqui que o vereador falasse o que, um tesoureiro da prefeitura vai fazer em Curitiba. Que você pega o empenho aqui, ó. Tem 3, 4 empenhos de diária de tesoureiro da prefeitura. E que engraçado que esse tesoureiro pegaram em cima do palanque que todos os vereadores aqui eram malandro. Que todos os vereadores aqui eram malandro. E ele foi, estava em cima do meu palanque. E hoje eu tenho que chamar ele de malandro. Porque um tesoureiro foi fazer o quê em Curitiba? Um tesoureiro que trabalha na tesouraria da prefeitura. Você sabe o que ele foi lá? Foi lá para pegar a diária. É isso que está acabando com o nosso município aqui. Como o vereador disse aqui, não sei se é verdade, se realmente aconteceu isso, de os carnês de IPTU ter que ser feito numa grafa em Curitiba, qual foi o motivo? Tem que ver essa licitação. Por que, saiu 2 servidores daqui para ir lá buscar 2 caixas de carnê? Se tem a transportadora que pode vir, e aí sai 2 são servidores daqui, pega a diária para buscar 2 caixas de IPTU. Então está tudo errado. E aí, quem que é cobrado aqui? Somos nós, vereadores. Como eu tenho um projeto aqui, vereador Claudinei, que eu quero estar próximo, sim. É um projeto da mesa e que vai ser aprovado por esse plenário. Eu quero, vereador Alex, vereador Cícero, vereador Antônio Brandão de Oliveira, vereador Antônio Laércio do Reis, vereador Laércio Quitério, vereador Adir e vereador Jorge. Tem um projeto aqui que foi lido hoje, em que inclusive hoje eu falei com o padre da nossa igreja, para ceder o espaço aonde tem salão paroquial, para pelo menos uma reunião ordinária de cada mês, para nós ir fazer essa reunião no bairro. Levar no bairro, vereador Alex. Sabe por quê? Porque para nós está próximo ao povo. Porque em época de eleição, nós cobramos, nós pedimos voto, nós ouvimos o povo. E o povo não tem a quem cobrar mais. E eu faço questão desse projeto aqui ser aprovado. Que cada, pelo menos uma reunião no mês, tem que ser feito. Um mês vai ser feito lá na Vila Frederico, outro mês no Morro da Formiga, Milton Félix, outro mês lá no Antônio Zé Vieira, outro mês ali no Jesuíno Salinete, e mais um mês na zona rural, para levar essa casa de lei aqui perante o povo da cidade. E esse projeto está aqui, foi lido hoje, pedi para pegar a assinatura da mesa, e foi todos assinado. E eu espero que esse projeto seja aprovado aqui. Sabe por quê? Porque nós não queremos ser aqueles políticos que querem ser deputado para ir lá para Brasília para ficar longe do povo. Nós queremos estar junto com o povo. Frente a frente. Porque aqui em Jataizinho nunca teve isso. O vereador Alex sabe, já foi vereador várias vezes. Vereador Cícero, vereador Nadir, vereador Laércio e vereador Jorge. E isso veio de uma pessoa que ligou e falou, você tem que fazer isso. E você sabe que eu fiquei pensando a noite inteira. Realmente tem que ser feito isso. Sabe por quê? Inclusive, vereadores, eu quero convidar a administração pública, no dia da sessão, o prefeito municipal, para participar dessa sessão. Para ele ir lá também na sessão. Que a sessão da Câmara vai ser realizada no bairro. Quero fazer questão que o prefeito esteja nessa sessão ordinária que vai ser feita no bairro. Para não dizer que nós estamos escondendo as coisas, que essa casa aqui não cobra o que o povo cobra. Por isso, eu não, até o momento eu não posso falar bem de uma administração que não conseguiu pintar um muro no posto de saúde, pintar um muro numa escola municipal. Eu vejo muita conversa, eu vejo muita discursos, só que ação nada. Eu não vejo a administração pelo menos fazer alguma coisa para a empresa que já está aqui em Jataizinho. Como foi criado um projeto aí que a empresa que viesse para cá e que desse cinco registros teria uma ajuda de aluguel. E para as empresas que já estão aqui? Para essa cerâmica que estão aqui? Qual é o incentivo que a prefeitura está dando para que estão aqui? É isso que eu quero ver dessa administração. Uma administração que pregou que ia abrir um frigorífico, que ia trazer um emprego. E para as empresas que estão aqui, qual é o incentivo? Diz que uma empresa que viesse para cá e desse 10 serviços registrados, a prefeitura ajudava com R$5.000 no aluguel. Mas e essa empresa que dá 30, que dá 40, que já está aqui há mais de 20 anos? Qual é o incentivo? Será que o prefeito pelo menos mandou um projeto para cá para isentar o IPTU dessa cerâmica? Era isso que o prefeito tinha que fazer. Porque estão incentivando para quem vem, mas para quem está aqui não tem incentivo nenhum. Cadê a administração dele? E eu quero dizer, viu, vereador, que falou aí do Marcos Marcelo, o vereador Jorge, que hoje o prefeito cobrou o secretário de obra, que o secretário, a partir de hoje, eu tenho dó do secretário de obras, sabe por quê? Porque o prefeito quer arrumar um culpado da incompetência dele. E ele vai ter que achar um culpado que é o secretário de obra. E eu, como eu sempre falo aqui, O secretário de obra não tem culpa, sabe por quê? Porque não tem jeito para fazer. O secretário de obras, pelo valor que ele ganha, o secretário de obras tinha que ganhar muito mais de 10 mil reais para aguentar a bucha. A bucha. Porque o povo não encontra o prefeito para falar para o prefeito. Para cobrar do prefeito. Porque o prefeito não se encontra em Jataizinho. E agora quer jogar, quer achar um culpado, que é o secretário de obras. Agora, ele tem que achar um culpado da administração dele ser tão ruim, que está ganhando de todas as administrações que já passaram por aqui. E que eu sempre fui um crítico. Agora ele está achando que agora o culpado, da incompetência da Avenida Antônio Brandão de Oliveira, é o secretário de obra. É nada. A incompetência realmente é como o vereador Antônio fala. A incompetência é do prefeito. Porque quem tem a caneta na mão é o prefeito. Então, desculpa, meus caros vereadores, dizer aqui o que, que vem acontecendo no município. Então, não venha querer jogar culpa em secretário e jogar culpa na Câmara de Vereador. Como já disseram por aí que o culpado era o vereador Bidu. Será que o vereador Bidu é culpado do índice estar lá em cima? Será que o vereador Bidu é culpado dele não abrir o Coca? Será que o vereador Bidu é culpado de não ter gente para trabalhar no município? Será que o Bidu é culpado de não trazer um emprego para Jataizinho? Será que o Bidu é culpado dele não contratar um cardiologista para vir atender o povo aqui em Jataizinho? Será que eu sou culpado? Prefeito que não conseguiu fazer uma reforma numa quadra pro povo, pros filhos ir lá brincar em 15 meses de administração? Tem que parar. Você só vê aqui, ó, aumentando despesas e mais despesa. E você não vê o prefeito falar que vai economizar em nada. Cada dia que você pega a publicação, você vê suplementação de 10 horas para um, suplementação de outro para outro, suplementação para outro, criando cargo comissionado que nem existia. E tudo isso vai dinheiro. Realmente, sabe, vai chegando, a gente está se cansando aqui. Está se cansando, sabe por quê? Porque isso acaba apegando nessa Câmara também. Mas por isso que eu faço questão de fazer pelo menos uma reunião no bairro, meus caros vereadores, para mostrar para a população quem realmente vem aqui e fala a verdade, como o vereador Adir sempre fala. Parar de ficar fazendo maquiagem aí, que é isso, que é aquilo. Porque é o seguinte, o que essa administração vem fazendo aqui é crime. Contratando, criando cargo com um índice acima do limite. E eu quero ver quem é o vereador que tem coragem de defender essa administração. Tem coragem de passar a mão na cara. Não esquenta a cabeça que o Bidu fala demais, que o Bidu é isso. Mas eu quero que ele fale perante o povo que o Bidu aqui está falando mentira. Então, meus caros vereadores, está chegando o momento que não tem mais condições de aguentar a reclamação. Está chegando um momento que não adianta querer falar que é um negócio e não é. Está aí. Você sendo cobrado dia a dia. Você andar a cidade e ver uma cidade inteira abandonada por falta de administração. Hoje mesmo fui cobrado por um munícipe ali da Roseira, que tem uma ponte, que está tão fácil de fazer que o cara para ir no vizinho tem que andar 6 quilômetros para ir na casa do vizinho. Então não tem mais cabimento. Não tem. Luiz Rino me cobrou. Bidu, você falou que o ano passado ia arrumar. Falei. Falei porque falaram que o ano passado ia fazer. Hoje a gente foi lá no escritório. Bidu, não dá mais. Eu, para mim, lá na casa do Cauano, eu tenho que andar 6 quilômetros, sendo que ele é vizinho meu. E o vereador Gordo sabe disso. Então é difícil. Não tem. E não adianta cobrar, culpar o secretário de obra, não. Não é porque ele é meu parente, eu não tenho aqui procuração para defender ele. Eu só acho que o prefeito agora quer culpar um. Ele quer achar um culpado da má administração que ele vem fazendo. E eu achei, eu acreditei nesse prefeito. Tanto é que eu acreditei que eu fui com ele 3 vezes. Mas eu vi que cada dia ele está piorando. Eu vi que cada dia ele não tem mais controle nas suas bebidas. Ele é alcoólatra. Ele tem que fazer um tratamento. Por quê? Porque os neurônios dele já não funcionam mais. E fica andando ainda com um carro público que o povo paga. Andando com um carro que o povo põe em gasolina. E, se achar que eu estou errado, eu já disse, o fórum de Biporã está lá. Ele que vai lá e denuncia esse vereador, que estou chamando ele de alcoólatra. São essas minhas palavras. Quero não havendo mais nada no expediente, passamos ao período destinado à ordem do dia e coloco em segunda votação o projeto de lei 010 de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que torna obrigatória a fixação em local visível de lista de plantão de médico nas unidades de saúde do município de Jataizinho e das outras providências. Em discussão, vereador Claudinei.
Senhor presidente, nobres pares, primeiro eu gostaria de agradecer aos colegas de Câmara que na semana passada, em primeira votação, votaram favorável ao projeto. Segunda votação hoje para decidir, gostaria de contar novamente com o apoio de todos. Para aqueles que nos acompanham, para aqueles que nos acompanham nesse momento através das redes sociais, senhor presidente, eu gostaria só de explicar, talvez as pessoas ainda não saibam do que se trata esse projeto. É o projeto de lei 010-2018, de nossa autoria, com o apoio do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto e do vereador Alex Faria. Esse projeto aqui, ele torna obrigatória aí a fixação em local visível de lista do plantão médico nas unidades de saúde, nos UBS, nos postos de saúde do município e também do hospital que tem convênio com a cidade. O que acontece hoje, senhores vereadores, é que o município ele acaba procurando o setor de saúde e na maioria das vezes, vereador Jorge, a reclamação que não chega quanto vereador é que eles acabam dizendo, não tem, o médico não está, ou não tem plantonista hoje, vereador Antônio, vereador Alex, vereador Adil. E eu creio que essa lei aqui, ela vai fazer valer um direito do município, um direito do cidadão, que quer e merece o serviço eficiente. Então, a partir do momento em que vossas excelências aprovarem essa lei e ela for publicada, homologada aí, esse é o termo mesmo, sancionada, o que vai acontecer, vereador Alex? Nós vamos ter aqui como cobrar essa eficiência através da lei. Exigir que tanto o Hospital São Camilo, quanto o Poder Público, que cuida das UBS, Secretaria de Saúde, façam valer essa lei. Então, acho que para o município é bom. Para o município chegar no local onde ele vai ser atendido, ali num posto de saúde, no hospital, ter ali como referência uma plaquinha com o nome do médico e saber o horário do plantão e o momento em que o médico vai estar lá. Eu acho muito importante, gostaria novamente de contar com o apoio de Vossas Excelências em relação à votação. Lembro que esse projeto já está em vigência em outros municípios. Cornélio Procópio tornou referência com esse projeto de lei e é por isso que eu fiz questão de trazê-lo para cá. E vou dizer novamente, não é um projeto do Claudinei, é um projeto que passando em segunda votação para essa casa hoje, é um projeto dessa casa e nós de fato vamos estar trabalhando em favor do povo de Jataizinho que precisa de uma saúde decente e que vai saber que de fato o médico está de plantão no local de trabalho. Nosso muito obrigado.
Em discussão, não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto de lei 010 de 2018, de autoria do vereador Claudinei, permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0.
Coloco em segunda votação o projeto de lei 011 de 2018, súmula que dispõe sobre o programa de Wi-Fi livre de Jataizinho, sinal público de internet através do sistema Wi-Fi em pontos públicos no município de Jataizinho. A Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Projeto aí de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, com apoio do vereador Adir Leite de Lima e vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Em discussão.
Eu gostaria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Primeiro, agradecer a cada um de vocês pelo apoio ao projeto anterior. E esse outro projeto também foi votado aqui em primeira votação na semana passada. Nós conseguimos contar com o apoio de Vossa Excelência. Eu gostaria de contar novamente na segunda votação aqui. É o projeto de lei número 011-2018, de nossa autoria, que autoriza aí o município, no caso o Executivo Municipal, a emissão aí de sinal de internet através do sistema Wi-Fi em pontos públicos, né? Qual que é a ideia desse projeto? Esse projeto aqui existe em outros municípios em todo o país, que já é ofertado, vereador Antônio Brandão. E, na verdade, ele acaba ali dando acesso à tecnologia de informação mesmo, para que, de repente, a pessoa que não tem condição de ter os dados ali, de ter internet no aparelho celular, no smartphone, que todo mundo utiliza, o cara vai em uma praça pública, por exemplo, na Praça Frente Moto, visitar, passear com a família, ou um estudante até, baixar ali um programa, fazer um trabalho. E a gente sabe que a internet tem sempre duas vertentes. Tem gente que utiliza para o bem e, infelizmente, tem aqueles que utilizam para o mal. A gente quer acreditar que a população já está tendo acesso aí, vereadores, em relação ao Wi-Fi livre, eles possam, de fato, fazer bom proveito àqueles que, de fato, não têm condição. A ideia aqui, senhor presidente, Novos Pares, é que o prefeito, depois, se passar hoje aqui o nosso projeto aqui, que ele disponibilize esse Wi-Fi livre na Praça Frente Mótio, na Praça Zé Quirino, de repente na quadra do Milton Félix Pessoa, quadra essa que a gente está chovendo reclamações aqui, que tem que se dar manutenção para aquilo, e a gente está cobrando também. Então eu gostaria de contar com o apoio de todos. Isso aqui não é um luxo, não. Só para tentar ser bem incisivo aqui em relação ao projeto, muita gente me questionou, mas como que nós vamos fazer? Porque isso aí vai atrapalhar, o vereador Adir, disseram para mim, vai atrapalhar aqueles que vendem aqui a internet, que trabalham com isso, que geram emprego e renda, não vai. O vereador Jorge disse uma coisa aqui semana passada que tem tudo a ver. Na verdade, o prefeito municipal pode inclusive comprar esse serviço, não é? Dessas empresas que trabalham aí, fornecendo esse tipo de trabalho de produto aqui, entendeu? Então eu gostaria de contar com Vossa Excelência para que nós de fato pudéssemos fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Isso aqui vai ter uma certa limitação, o prefeito vai regulamentar depois se passar por aqui hoje. Não é um projeto que amplia e que vai dar internet de graça para o cara dentro da casa dele, vereador Antônio, vereador Tizinho, não. Eles podem limitar só para o ponto X da Praça Frente Mótio, ponto X da Praça Zé Quirino, até para a gente não criar aqui um problema depois. Eu quero contar com Vossa Excelência e agradecer pelo apoio, tá bom? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Claudinei pelo projeto. Eu dei o apoio junto com o senhor nesse projeto, porque eu acho de grande utilidade. E lembrar que, por função do meu trabalho em vendas, né, fora dessa casa de lei, da minha vida particular, eu visito várias cidades de porte bem menor do que o nosso município, e que já tem esse serviço há vários anos. Eu quero citar para os senhores a cidade de Santo Cecílio do Pavão, que, se eu não me engano, é uma cidade de 6 mil habitantes, 5, 6 mil habitantes, que já conta com esse serviço, que para mim é um serviço de utilidade pública hoje, há mais ou menos uns 5 anos. Então, até nesse aspecto, senhor vereador, nós estamos atrasados aqui. Nós estamos atrasados. Então, eu gostaria de parabenizar o senhor pelo projeto e dizer que sou favorável. Muito obrigado.
Não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei 011-2018 de autoria do vereador Claudinei, permanece como estão, contagem se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Coloque em segunda votação projeto de lei 012 de 2018. Súmula que declara de utilidade pública municipal o Conselho Comunitário de Segurança de Jataizinho consegue. A Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica declarado de utilidade pública municipal o Conselho Comunitário de Segurança de Jataizinho consegue. Organização de sociedade civil de interesse público. Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Devidamente inscrita no CNPJ sobre o número 28.624.743/1000 ao contrário, tracinho 51. Com sede na Avenida Caetano Munhoz da Rocha, 830, na cidade de Jataizinho, Estado do Paraná. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 2 dias de março de 2018, de autoria do vereador Maurílio Marcelli. Em discussão.
Eu gostaria...
A palavra do vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Primeiro, senhor presidente, é parabenizá-lo pela autoria do projeto que cria aí, que dá a utilidade pública. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho ao consegue. Eu já falei na semana passada, mas acho que é sempre importante a gente ressaltar a importância do consegue. Nós estamos aqui com o Fabiano, que hoje inclusive contribui com a gente em relação à publicidade das transmissões dessa casa, transmitindo inclusive na rede social dele, no Facebook dele. E nós sabemos que o Consegue tem feito uma diferença enorme aí na vida do cidadão de bem de Jataizinho, das famílias de Jataizinho, tá? Não é fácil, né, liderar o Consegue, o Fabiano tem feito isso. Nós acompanhamos os últimos eventos do nosso município com uma taxa de criminalidade e ilícitos bem menores do que os outros anos, né? É uma outra situação que o Consegue vai cuidar a partir de agora e que eu tenho cobrado aqui, os demais vereadores também, é a questão das câmeras de segurança. Nós temos aí uma tecnologia de ponta, vereadores, que lamentavelmente não se usa em Jataizinho, né? A princípio disse que tinha ali um consórcio, que esse consórcio teria quebrado, e aí já está ficando até obsoleto. E parece-me que fizeram até manutenção nessas câmeras sem utilizar até o dia de hoje, o que na minha opinião acho que talvez tenha sido necessário, mas que é um absurdo, entendeu? Como é que você presta conta? Não é esse o assunto, não vou pular para essa vertente, mas aí eu estou usando aqui o Consegue como parâmetro, Novos Pares, porque a segurança pública é uma busca constante em qualquer local desse país, entendeu? A gente vê aí tanto que a gente percebe um candidato, quando você está nome aqui nesse momento, entendeu? Que ele parece que está despontando aí nas pesquisas pelo fato de ser uma pessoa que está tratando com certa austeridade, com certo punho diferenciado a questão da segurança pública. E Jataizinho não vai ser diferente, o Consegue ter feito um bom trabalho. Ressalta a importância de tornar utilidade pública, porque tornando utilidade pública, vocês, assim como o presidente disse semana passada aqui, podem obter, inclusive, recursos a partir desse momento. Então, quero agradecer aos novos pares que votaram agora há pouco um projeto que libera o Wi-Fi para a população de Jataizinho. E quero dizer ao vereador Bebê, presidente dessa casa, que eu estou muito feliz com esse projeto de Vossa Excelência e que nós vamos apoiar, eu tenho certeza, para fazer do Conselho de Jataizinho ainda mais forte e tratar da segurança pública com responsabilidade mesmo, que o nosso município merece, o nosso povo também precisa. Muito obrigado.
Não havendo mais discussão, essa presença coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto de lei 012 de 2018, de autoria do vereador Maurílio Martelli, permaneçam como estão, que for contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. E coloca aqui em votação única o projeto de resolução 002 de 2018, que modifica o artigo 81 da resolução número 04 de 1998, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jataizinho. A Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Resolve. Artigo 1º. O artigo 81 da resolução número 04 de 1998, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jataizinho, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 81. As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se de segunda-feira com início às 19 horas. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 16 dias do mês de março de 2018. Presidente, Maurílio Martelli. Primeiro secretário, Jorge Santos Pereira. Segundo secretário, Antônio Laércio dos Reis. E vice-presidente, Adir Leite de Lima. Então está aqui, um pedido aqui. Teve uma reunião dessa casa, onde vários pediram para que a reunião, em vez de ser às 20 horas, que começasse a partir das 19 horas. Então essa votação aqui é uma votação só, e aprovando hoje aqui, a partir de segunda-feira, já fica todos os vereadores aqui intimado que as sessões, a partir de segunda-feira, que é dia 2 de abril, as sessões serão às 19 horas. E, desde já aqui, através do Fabiano, que está passando essa sessão aqui para os munícipes, então que a partir de segunda-feira, dia 2 de abril, quem estava acostumado a acompanhar as sessões aqui às 20 horas, fica então já sabendo que é a partir das 19 horas de segunda-feira. Em discussão.
Eu gostaria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Eu acho que é bom a gente colocar aqui que existe uma busca aí muito grande por parte da população que gosta de acompanhar as sessões da Câmara. E as pessoas têm reclamado nos últimos tempos, vereador Jorge, que a sessão ela começa às 8 e que a gente acaba se estendendo. Nós entramos aqui já com sessão até às 11h30, 11h40 da noite, né? Sim. E o que a gente está fazendo aqui, gente, não é facilitar a nossa vida, não. É bom a gente colocar bem, porque depois você sabe que as pessoas acabam desvirtuando isso. Muito pelo contrário, o presidente está trazendo a sessão para as 19 horas, porque a população, a maioria dela tem cobrado, aqueles que acompanham, porque aí a gente tem chance de ir aí até o momento em que o público ainda está ali atento. O cara vai trabalhar no outro dia, às vezes acaba não aguentando, fica até 11h30, meia-noite nos acompanhando aqui. Nós vamos trabalhar ainda mais, eu tenho certeza disso, entendeu? Utilizar ainda mais o nosso espaço daqui. Então o que nós estamos fazendo não é diminuir o vereador Adir, nem o vereador Laércio, aquele o espaço de trabalho nosso, não. A gente traz para as 19 horas, entendeu? Para estar privilegiando o público que já está em casa, entendeu? Que quer nos acompanhar por mais tempo. Eu acho que aí a gente consegue estar concluindo as sessões da Câmara num tempo bacana para o público que trabalha no outro dia e que acaba até se cansando aqui das sessões. É somente isso que eu gostaria de colocar, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo mais discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Vereadores favoráveis à resolução, permaneça como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Acho que a presidência também vota. Então, é isso, né? Aprovado por 9-0. Coloca em votação única também. Requerimento 09/2018. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência e diante do plenário dessa casa, nos termos do regimento interno, requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à atual situação do centro ocupacional da criança e do adolescente, o COCA, vírgula, relacionando todos os atendimentos realizados, bem como relacionando os servidores municipais lotados no centro de janeiro de 2017 até a presente data. Em discussão.
Eu gostaria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Olha, essa questão aqui é uma questão vergonhosa. Nós sabemos que há um determinado tempo o COCA já não funciona mais. A educação em tempo integral ela é prioridade em qualquer canto desse país. A educação é base, gente. É como que a gente quer formar cidadão de bem se a gente não consegue fornecer aquilo que é primordial, que é o princípio de tudo. E, na verdade, quem utiliza o COCA aqui, na maioria das vezes, são as crianças que mais precisam. São aqueles que, de repente, estão em situação de, vulnerável mesmo. É aquele um que, às vezes, o pai trabalha tarde, que muito, não estou dizendo que são todos eles, mas que, muitas das vezes, precisa de um reforço na parte da tarde para ir bem na escola, vereador Antônio. E eu sei que, não vou dizer que é uma pegadinha, e eu vou ser favorável ao requerimento, porque eu não vou passar mão em nada que eu não concorde, ainda mais se tratando de educação, mas eu já vislumbrei o que Vossa Excelência quer aqui. Vossa Excelência quer saber aqui nesse requerimento, e aí chega a ser indefensável tentar defender uma situação dessa aqui. Permite uma parte? Sim, eu permito uma parte.
Bom, vereador Claudinei de Oliveira Cabral, meu companheiro vereador popular Dindim. Eu até ia comentar sobre o requerimento, mas a Vossa Excelência pediu primeiro para comentar. Eu quero dizer a Vossa Excelência e a todos os vereadores que estão aqui sentados nessa sessão, por que que esse vereador, não como presidente, fez esse requerimento aqui. E eu quero saber a explicação que vão mandar para mim. Porque, veja bem, meus nobres pares, nós temos conhecimento que esse COCA está parado há um ano. COCA. Está parado há um ano, quando veio uma mãe de uma pessoa, de um aluno, aqui pedir socorro para essa casa. E virou uma briga total. E que esse COCA já está, foi parar no Ministério Público. O Ministério Público já se envolveu nisso. Mas a administração, até o momento, não vi esse COCA aberto. Mas quero dizer para Vossas Excelências que Vossas Excelências estão ali os empenhos do município. E eu me deparei com vários empenhos aonde o município vem pagando despesa. Despesas. E se vocês não acreditarem, vocês pegam os empenhos, pedem para o diretor da casa, pedem para ver, para vocês verem como que está essa administração. Nós temos conhecimento que está fechado há um ano. E tem vários empenhos empenhado lá no COCA. Eu quero ver qual vai ser o argumento de quem é responsável. Não sei se é o prefeito, se é assistência social, se é educação, o secretário de educação, quem é responsável por essa administração no COCA. Porque, olha, isso aqui é coisa séria, viu? É coisa séria. Uma coisa que está fechada há um ano. E tem vários empenhos. Vários. E muitas vezes, eu começo a chegar à conclusão aqui, como o vereador Antônio Brandão sempre fala, vereador, que fizeram uma reunião e depois da reunião tem um churrasco. E que tem uma mania aí, isso já vem há muito tempo, de buscar carne onde é empenhada as coisas. E eu me deparei com vários empenhos. Primeiro eu quero ver a resposta. Porque aqui não vai ter jeito de mudar os empenhos, porque os empenhos já estão publicados. E já está nessa casa. Eu quero saber qual é o argumento de um local está fechado há um ano, não está recebendo nenhum aluno e ali ter vários empenhos. Então está aqui
Esse não é nem como presidente, eu estou fazendo um trabalho de vereador. Eu me deparei. Me deparei por quê? Eu venho acompanhando essa briga desse Coca. Porque toda semana eu falo aqui. Quando que vai abrir esse Coca? Estamos sendo cobrados pelas mães. Quando que vai ser executivo? Vai abrir ou não vai? E eu deixei. Eu deixei. Isso faz um ano. Agora está aqui. Então, vereador Claudinei, então, antes de Vossa Excelência concluir a sua discussão, foi por esse motivo que esse vereador aqui fez esse requerimento, cobrando da administração pública.
Uma palavra. É exatamente isso que eu vislumbrei aí, quando o senhor fez a leitura do requerimento aqui, que de fato alguma coisa talvez não estivesse certa, né? Isso deixa muita gente muito triste, presidente. De qualquer forma, eu até gostaria de pedir para o senhor faz aí sempre um discurso muito quente, embora o requerimento seja plausível, mas acaba tirando um pouquinho. Eu, por exemplo, estive em um churrasco recentemente e eu de fato ficaria muito triste se eu soubesse que estava comendo carne em nome das crianças. Então, por gentileza, o senhor não faça esse tipo de apontamento sem o senhor saber se de fato aconteceu. Porque é o tipo de coisa que nos coloca no bico de sinuca, vereador Alex. Todos vocês foram convidados para essa festa. Todos vocês, com exceção do vereador Antônio e o vereador Maurílio Marcelo Bidu. Então o senhor não pode trazer esse tipo de suspeita para essa casa. O senhor nos deixa aqui, eu, o vereador Tizinho, o vereador Jorge, que passamos por lá, em situação delicada. Então eu gostaria, o vereador Laércio, não me lembro, porque eu acho que não é assim. Eu não creio que a administração tenha essa cara de pau, não. De qualquer maneira, eu defendo o seu requerimento aqui, defendo ele, porque eu sei que o senhor tem feito isso há muito tempo. Eu quero dizer que quando a gente deixa de colocar um lápis ou uma caneta na mão da criança, a gente está deixando com que o futuro coloque uma arma na mão dela depois, e essa arma vai ser apontada para nós mesmos. Então, de alguma forma, nós estamos sendo responsáveis pelas mazelas que acontecem nos bolsões de miséria do nosso município, que não é diferente de qualquer um outro, quando a gente deixa de priorizar a educação. Então, o seu requerimento é um requerimento de quem pensa no município de Jataizinho. Eu posso estar na base do prefeito municipal, mas nunca, nunca irei concordar com esse tipo de situação. Nós temos que ser mais didático aqui, porque a população, quando ouve falar em empenho, a maioria, a grande maioria, acaba não entendendo o que é o empenho. É aquilo que há de ser pago pelo município. E o que está acontecendo com o Coca, pelo seu requerimento aqui, pelo que ele trata, é como se eu saísse da minha casa durante um ano, deixasse ela fechada, tirasse os cachorros, não tivesse que colocar nem a ração mais. Então eu só gasto a taxa mínima de água e de luz. Se eu nem limpo mais, não tem que aparecer conta da minha casa durante esse um ano. É só o mínimo. Então, senhor presidente, eu apoio o seu requerimento, porque a educação não é brincadeira. Entendeu? Nós não podemos brincar com a educação. E digo para o prefeito municipal, prefeito, eu apoio as suas iniciativas, mas tome pé dessa situação. Vamos tratar com carinho o Coca, porque a educação em tempo integral, ela é a base de tudo, ela é primordial. Nós não estamos aqui só para discursar, a gente tem que cobrar e fazer a coisa valer. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloco em votação única também o requerimento número 010 de 2018. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossas Excelências e diante do plenário da casa, nos termos do regimento interno, requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando ao Departamento Jurídico do município de Jataizinho a emissão de parecer jurídico quanto aos itens abaixo elencados, bem como ao controle interno municipal, solicitando a emissão de parecer também quanto aos itens elencados. Primeiro, parecer jurídico e da controladoria interna quanto à legalidade do teste seletivo já realizado pelo município para a contratação de professores temporários. E, B, quanto à contratação de 2 novos servidores comissionados, Arnaldo Messias Soares, para o cargo de chefe da divisão de serviços jurídicos, sobre o decreto número 022 de 2018, e Frank Rodrigues da Silva, coordenador da Casa de Abrigo, nomeado pelo decreto 028 de 2018, considerando que atualmente Jataizinho se encontra-se com o índice de gastos com o pessoal em 57,37, conforme o relatório publicado na data 26 de janeiro de 2018, no Diário Eletrônico, o que, nos termos do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda ao município a concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequação de remuneração a qualquer título, a criação de cargos, emprego ou função. 3. A alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa. 4. O provimento do cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. 5. A contratação de hora extra. Então está aqui, meus caros pares. É sempre que eu falo aqui que eu não sou refém de voto. Venho aqui fazer esse requerimento com interesse de saber, pedindo um parecer público, um parecer do jurídico da Procuradoria Jurídica do município de Jataizinho e do controlador interno. Porque o município, nós temos conhecimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O município que está acima do índice, em momento nenhum, se realmente a lei é para ser respeitada, a administração pública não poderia contratar. Nesse momento, não poderia ter feito teste seletivo, não poderia pagar complementação, nada de hora, não poderia enquadramento de servidores no momento hoje. E que se encontra o município. Por isso, esse vereador fez esse requerimento. E tenho certeza que meus nobres pares irão dar sustentação a esse requerimento, para que seja aprovado, para que venha, de que forma, como, se não podia ser contratado nesse momento, aonde nosso município vem atravessando momentos difíceis, com um índice superior ao que é feito por lei. Em momentos que não poderia ser contratado nenhum cargo. Em momentos que a administração teria que diminuir despesa, cortar a hora extra de servidor, cortar a gratificação, cortar cargo comissionado. E a gente não vê nessa administração aonde que ele encontrou respaldo para ter feito essas contratações. E que não sou eu. Foi publicado. Então, quero pedir a meus nobres pares o apoio a esse requerimento. Em discussão.
Eu gostaria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Só para não ser imponente, eu falava agora um pouquinho a questão da educação aqui, e aí o senhor citou a questão de contratação de professores, só para colocar que nós não somos contra contratar professor, não é verdade? Não é isso. E em relação à questão do hoje funcionário de confiança, o Frank, nós sabemos que é um jovem eficiente, inclusive parece-me que existiu apontamento por parte do próprio Ministério Público como referência. Então, estou qualificando a pessoa aqui, mas isso não, de maneira alguma, tira aqui o brilho do seu requerimento, porque o que chega nessa casa é que não vai pagar funcionário, que tem que cortar hora, não é verdade? E aí, de repente, a gente vê algumas nomeações acontecendo. Eu só quis citar aqui para que amanhã, e eu vou votar com o seu requerimento, não saia aí a conversa de que nós estamos contra a contratação de professores, até porque parece-me, se não for, vocês me corrijam por gentileza, que independe da gente, né? Isso aqui ele faz por conta própria lá e o prefeito acabou fazendo. Eu sempre digo o seguinte, eu, por exemplo, hoje, eu me intitulo na base da administração municipal. Tenho tentado ajudar, mas falta comunicação. Eu, por exemplo, acho que qualquer um de vossas excelências, amanhã ou depois, chegando na cadeira maior, na caneta que tem tinta, na cadeira de prefeito, eu acho que serve de exemplo para aqueles que querem pleitear a prefeitura aqui, que querem buscar a chance de ser prefeito, que é algo nobre, representar o nosso município, mas comunicar com a Câmara, comunicar com os vereadores, a comunicação é tudo. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que nenhum vereador aqui foi sequer avisado que seria feita a contratação. E se alguém aqui foi, por gentileza, que levante a voz nesse momento. Aí, como nós vamos agir aqui? Como? Talvez fosse um requerimento que nós tivéssemos até que votar contra. Mas por quê? Se nós tivéssemos algo plausível aqui, se nós tivéssemos agora a resposta para dar para o presidente ao requerimento dele. Mas nós não temos, vereador Adir, porque falta comunicação. Então, quero chamar aqui, que amanhã não adianta ficar bravo com o vereador. Amanhã não adianta querer pegar o vereador gordo pela orelha. Não adianta. Porque não conversou. Não combinou. Então as coisas têm que ser conversadas na política. Fala-se tanto em bastidores. Estou dizendo aqui, vereador, o presidente, para dizer que, na verdade, o vereador aqui acaba não tendo autonomia nenhuma. Nós somos desrespeitados. Nós servimos para quê? Só para descascar o abacaxi. E é então, de puxão de orelha mesmo. A administração tem que conversar com o vereador. Tem que explicar o que está acontecendo. Olha a situação que a gente fica aqui. O vereador levanta aqui uma lebre do Coca. Diz que tem lá empenho para pagar. E a gente está quieto aqui, nós não sabemos de nada. Foi pago já, o que é pior. Aí o vereador levanta aqui para a gente essa questão agora. Está falando tanto em índice, em abaixar índice, fez decreto. Então não veja como uma crítica contra a administração. Eu, muito pelo contrário, assim como vocês, eu quero ajudar. Mas como? É transitar em águas turvas aí, viu? No mar difícil, né? Difícil, viu? Esse barquinho vai. Fica triste, fica complicado, mas só dá uma dica para a administração municipal. Vamos falar mais com a Câmara. Eu, por exemplo, não sabia, parece que tem um tal de Arnaldo aqui, contratado agora. Aí podem dizer, vereador Alex, mas por que a Câmara tem que saber? Mas como não? Se nós representamos a base do prefeito,
se de alguma maneira a gente está mais na situação de que na oposição, seria obrigação falar para a gente, contar o que está acontecendo, entendeu? Aí não adianta chamar a gente para uma reunião depois e colocar todo mundo na nossa frente. Chega a ser lamentável, entendeu? Então, uma crítica construtiva, viu, ao prefeito, talvez algum secretário que esteja assistindo agora, acompanhando a gente, por favor, nos informe, está aí agora, o presidente da Câmara vai levar a reunião para os bairros. Como que vai ficar essa Câmara? Desculpa eu estar destoando do requerimento aqui, que eu sei que o senhor está fazendo isso para pegar essa casa. Eu sei que, de alguma maneira, o senhor deixa a gente em uma situação delicada, senhor presidente, o senhor sabe disso. O senhor vai fazer uma reunião no Milton Félix Pessoa? Com a Avenida Antônio, com a Avenida, perdão, aí estou sendo assim do jeito que está? Com que cara que o vereador vai ouvir a voz lá, o presidente? Com a quadra do jeito que está? Com que cara que vamos falar alguma coisa lá? Então não vem me dizer que de alguma maneira o senhor não está colocando a gente no buco de sinuca. As intenções do senhor podem ser as melhores possíveis. Maquiavel também tinha as melhores intenções. Então, desculpa ter destoado o requerimento, entendeu? Mas fica difícil para a gente.
Eu quero falar alguma coisa, presidente.
Com a palavra, vereador Adirley de Lima.
Olha aqui, a minha opinião é a seguinte. Está certíssimo de fazer esse requerimento. Sabe por quê? Tem que ver baseado no que foi feito isso aqui. Se foi feito de qualquer maneira, se tem parecer jurídico, parecer de quem, que tem que apresentar, vereador Dindinho. Quem que deu o parecer para fazer isso aqui? Sabe? É um absurdo. Eu, daqui a pouquinho, eu anotei algumas coisas aqui, vereador Jorge. Algumas coisas eu anotei aqui por improbidade administrativa. Eu anotei algumas coisinhas que depois eu vou questionar daqui a pouco o que acontece as coisas. E quando é preciso dar uma proteção de alguma coisa, tiram, pulam no mato, diz que não tem jeito, que não tem condições, que não tem nada. E para fazer uma maneira errada dessa aqui, que eu não acredito que tem parecer jurídico, eu não acredito que tem, vai dar parecer, o pessoal vão pôr a cara aqui para dar o parecer, agora eu quero ver quem que fez. O prefeito fez por conta dele? Não sei. Então, eu, presidente, se você tiver um voto aqui, é o meu. Sabe? Se os outros vereadores, não sei, mas o meu voto, eu vou votar.
Mas só por gentileza, na verdade tem que passar pelas comissões e...
Requerimento não, vereador.
Não, requerimento não, mas o projeto. Ah. Ok.
Então eu quero dizer a Vossa Excelência, quanto a Vossa Excelência disse aqui do requerimento, primeiro que eu não sou contra contratar ninguém. A gente que já vem acompanhando não só essa administração, mas outras que passaram por aqui, existe uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que quando o município está com índice acima do limite, o prefeito tem que cortar despesa, cortar gratificação, cortar cargo comissionado, cortar hora extra. Vamos começar pelas horas extras. Vem nas horas extras primeiro, tem que cortar. Existe uma sequência. Se cortou as horas extras, não chegou no índice, tem que cortar a gratificação. Cortando a gratificação, não chegou, tem que cortar cargo comissionado. Não chegou no índice, tem que puxar o último concurso que foi feito. Olha, preciso ver o servidor que está em estado probatório, que não tem 3 anos ainda. Vou ter que dispensar. E tem que fazer, cumprir a lei. O que nós não podemos aqui é olhar o que está acontecendo no município. E nós não cobrar da administração. Por quê? Porque o município não é do prefeito Dirceu Urbano. O município não é de nós, vereadores. E não é do secretariado. O município
existe o prefeito que tem que administrar o município, que tem que gerenciar o nosso município, mas ele tem que saber das leis, que ele não pode fazer da maneira que ele está fazendo. Nós sabemos que ele só pode contratar aqui, mesmo acima do índice, quando é uma calamidade pública, vereador Claudinei. Quando aconteceu uma calamidade pública aqui, e que precisa contratar rapidamente, mesmo que o índice esteja lá em cima, para arrumar a cidade, aí pode. Mas da maneira, no momento que se encontra o município hoje, vocês mesmos acompanharam. O prefeito fez um decreto aqui, o ano passado, que cancelou todas as promoções, que não podia contratar ninguém, que não podia fazer despesa. E vocês mesmos acompanharam que ele fez o decreto e ao mesmo tempo contratou algumas pessoas em cargos comissionais. E ao mesmo tempo fez enquadramento de certas pessoas. E de algumas ele deixou congelado. Porque se a lei é para um, tem que ser para todos. E agora, aí, no final do ano, ele fez algumas, exonerou algumas pessoas, que não chega a meia dúzia. E levou lá no Tribunal de Contas, dizendo que estava fazendo exonerações, que ia chegar no índice, para poder pegar a certidão do município. E o prefeito já começou a mentir no tribunal também. Ele está achando que a mentira dele vai longe. Por quê? Porque dia 31 agora, Claudinei, ele tem que prestar conta do que aconteceu. Não é isso, doutor? Vai ter que mandar do exercício de 2017. E aí, o próprio tribunal vai ver lá em si que aquelas exonerações que ele levou lá já foi contratado de novo mesmo com índice elevado. E aí você vê que a administração não está preocupada. Que a administração está procurando passar uma manta preta nos olhos dos... Como é que dizemos lá no tribunal? É os conselheiros do Tribunal de Contas. Até lá, como ele acha que passa aqui nessa casa. Mas, na verdade, nós sabemos que não passa. Porque aqui, nós fiscalizamos. Quando vai lá para o Tribunal de Contas, só vai papel, meu caro vereador Claudinei. Papel. E eu sempre falei que aqui papel aceita tudo. Só que a mentira é descoberta lá na frente. Então eu quero deixar bem claro aqui que o vereador Bidu não é contra contratar professor, não. Não é contra contratar aí o pastor Frank, que nós temos conhecimento, que não é contra esse outro servidor aí, o seu Arnaldo, Arnaldo Messias Soares, que até veio um pedido aí do ex-prefeito Zé Maria para contratar esse cidadão. Eu não sou contra, não. Mas já tem conhecimento que também está lá coçando. Que está lá encostado juntamente com outros servidores, que não está fazendo nada. E eu já disse aqui que essa nomeação, eu vou denunciar. Porque a nomeação aqui saiu depois do dia 15 de março, que todo mundo até o dia 15 aí, até as segunda reuniões dessa Câmara, ninguém tinha conhecimento que tinha sido contratado. Que, inclusive, o pastor Frank foi contratado, teve na penúltima reunião e disse que não tinha sido contratado. E a nomeação saiu dia 1º de março. Se ele foi nomeado dia 16, ele teria que receber a partir do dia 16. E eu espero que eles consertem essa situação. Que eu vou esperar findar o mês. E vou pedir a folha de pagamento desses dois cidadãos. Já estou falando aqui para depois não dizer que eu não avisei. Para dizer que o vereador quer prejudicar a administração. Eu espero que a administração não cometa esse erro. Então está aqui o porquê que esse vereador está fazendo o requerimento. Está em discussão, se algum mais vereador quiser falar no meu requerimento, e se algum vereador aqui hoje, que quiser, que sabe alguma coisa, eu gostaria que falasse. Como vereador Claudinei, eu não quero colocar aqui vereador nenhum na parede, levando a reunião por bairro, pelo menos uma vez no mês. Sabe por quê? Porque o povo tem que saber, os vereadores aqui, que vem aqui e fala o que é e o que não é. Não adianta o vereador sair daqui, lá no gabinete, passar a mão na cabeça do prefeito. Não adianta o vereador sair daqui e falar para o prefeito que a administração dele está boa e que não está. Só para agradar o prefeito. Então não quero colocar ninguém na parede. Eu quero sim colocar os vereadores junto com a população. Para o povo ver que os vereadores vêm cobrando o anseio deles. Que os vereadores, em todas as sessões, chega aqui e cobra. Cobra o que o povo está cobrando. Mas de maneira nenhuma quero deixar nenhum vereador colocar de calça curta perante a população. Porque eu sou da seguinte maneira, vereador Claudinei. Eu tenho vergonha de falar que essa administração está boa. Eu não posso falar. Porque vocês sabem que não está. Como é que eu vou falar que o povo está contente lá no Jardim Maria Júlia? Faz 3 segunda-feira, que teve uma audiência pública lá. Faz 3 segunda já. E disse que ia começar. E eu já disse aqui que eu não quero falar nada, eu quero esperar para ver. Então, está aí meu requerimento e eu conto com o apoio dos meus nobres pares. Em discussão, não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Quero desde já agradecer a todos os vereadores aqui, tanto os vereadores que dão sustentação à base do prefeito, aqueles que vêm aqui. E diz, quero agradecer pelos seus entendimentos do meu requerimento, que realmente entendeu que o vereador Bidu aqui não é contra contratação nenhuma. É contra, nesse período, o que vem atravessando o nosso município. Não havendo mais nada na hora do dia, essa presidência gostaria de convidar o vereador Adir Leite de Lima, como vice-presidente dessa casa, que assumisse no período destinado às explicações pessoais. E que eu gostaria de falar nas explicações pessoais hoje, aí, como vereador.
Tira o meu. Com a palavra o senhor vereador Claudinei Cabral.
Boa noite, senhor presidente. Agora a presidência e o vereador Adilio de Lima, os novos pares novamente. Para concluir agora na explicação pessoal, eu gostaria de dizer que eu acabei suscitando aqui essa questão de que hoje eu estive com o chefe de gabinete do prefeito de Londrina, do Marcelo Bellinati, o senhor Bruno Biratã, o Biratã é um colega nosso, amigo nosso, tratando dessa questão da possibilidade deles olharem o vereador Jorge com carinho, já falei agora há pouco na hora do dia, para eles olharem com carinho em relação ao atendimento que é prestado por parte da Ouro Branco mesmo, ali, terminal de Londrina, aos ministros de Jataizinho que utilizam aquele espaço. Eu acompanhei aqui nas redes sociais aqui muita gente comentando que, olha, mas há quanto tempo as pessoas pegam ônibus de Jataizinho, só agora estão vendo isso. Então, eu acho que tem uma situação aí, eu acho que o cidadão que comenta isso, com todo o respeito do mundo, talvez ele não acompanhe as sessões da Câmara. Porque há muito tempo essa Câmara trata desse assunto aqui. O povo, de alguma maneira, também, eles são meio que impiedosos em relação aqui. Olham com certa repulsa e colocam todo mundo em uma vala comum. E eu não vou, de maneira alguma, afagar ninguém e que venham as bambuzadas aí. Que eu vejo essa Câmara cobrar há muito tempo, vereador Jorge, e outras câmaras também. É que, infelizmente, independe da Câmara. Essa questão lá de Londrina, por exemplo, é Londrina. Né? Saiu do território, nós estamos cuidando do nosso. E em relação ao Ouro Branco, a questão do horário, eu nem tratei aqui hoje, mas nós sabemos que é calamitosa a situação, né? Tem alguns horários que, embora os carros sejam bons carros, vereador Alex, é sofrível utilizar o transporte. Eu até peguei aqui a fala de um morador de Jataizinho, de um cidadão de Jataizinho, e se ele colocou em rede social, então ele me permite fazer a leitura aqui, onde ele diz o seguinte: José de Souza Silva é o nome dele, e ele fala na nossa transmissão via Facebook: não reclamo de trabalhar em Londrina, queremos um transporte com qualidade e preço justo. Mas foge um pouquinho da nossa assada isso daí. Lamentavelmente foge de nós, mas nós podemos requerer, cobrar. E eu tratava aqui, eu dizia o seguinte: eu fui em Londrina hoje para tentar melhorar o ponto de ônibus, o local onde o município de Jataizinho fica para pegar o ônibus lá. Mas eu tenho que ter um olhar para a nossa casa também, como está sendo tratado aqui, como estão os nossos pontos de ônibus no dia de hoje. Então a gente tem cobrado aqui, viu? Eu quero dizer ao município que, de alguma maneira, a gente tem tentado trabalhar. Senhor presidente, sobre as sessões dos bairros, presidente, eu acho que o senhor tomou uma iniciativa que pode ser histórica, entendeu? Para a história dessa casa. Muito pelo contrário, fico feliz em participar, não sou contra. A única coisa que eu coloquei aqui, e eu quero que o senhor se faça entender nesse momento, se possível, é que essa situação deixa essa casa, e talvez, eu falei com a administração aqui, eu não falei com essa presidência, uma situação difícil, porque imagina quem está na base. O senhor falava que o senhor vai abrir um leque para que o secretariado, para que as pessoas do governo vá. Eu acho louvável isso, eu quero mais é participar. Não fugir do povo para quê? Só que o senhor há de convir comigo que fica delicada a situação, porque o povo de Itazinho vai cobrar, vereador Jorge. E aquilo que o senhor falava aqui hoje em relação ao Marcão Pedreiro, que tem trabalhado, tem tentado prestar um serviço eficiente, tem que acontecer. Até para que nós, nos bairros, possamos contrapor o posicionamento da presidenta dessa casa. Que não vai ser fácil. Não acho, Vossa Excelência, que o presidente vai para o bairro brincar. Que o que ele faz aqui, e eu aposto com qualquer um, ele vai fazer para 200, 300 pessoas. E isso, de alguma maneira, senhor presidente, inflama. Eu não estou dizendo que sou contra o seu posicionamento, mas quando o senhor levar isso para os bairros, o senhor acha que a população vai enxergar de que maneira? E longe de mim querer ficar distante. Não estou pedindo para o senhor repensar, não. Mas estou querendo fazer uma análise com essa casa. Porque nós temos que agora, mais do que nunca, agora que o senhor tomou essa atitude, nós temos que, mais do que nunca, ser enérgico em relação às cobranças com o prefeito municipal. Eu não vou discursar diferente dentro do bairro. Eu vou cobrar aquilo que o bairro precisa, nem por demagogia. Então não vem me dizer que vamos levar a sessão para o bairro, vereador Jorge, e que essa sessão é para olhar para a cara do munícipe e dizer que está tudo bem, tudo bonito. Não dá.
É isso que eu quis dizer, senhor presidente. Eu não fiz uma crítica para o senhor. Muito pelo contrário. Acho que o senhor tomou uma atitude que na verdade, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Só que nós temos que ter um certo cuidado. Surgiu aqui, eu fiz um print, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor tomasse providência, porque em um dos comentários, agora há pouco vi a live aí, eu li um comentário que me deixou aqui, digamos que perturbado, no sentido de que a gente tem que, nós vereadores, temos uma preocupação, vereador Alex, vereador Tizil, um ministro, que eu não vou citar o nome, tem todo o direito, ele nos faz uma denúncia aqui, ele diz que a empresa Fumpeão, no qual os proprietários eram de Jataizinho, pediram um terreno para deixar a empresa em Jataizinho, e um desses vereadores aí pediu um dinheirinho para doar o terreno. Eu gostaria, senhor presidente, que essa casa de alguma maneira tomasse providência. É uma denúncia gravíssima, não sei quando aconteceu isso aqui, vereador Jorge. Entendeu? Só que eu acho que esse ministro traz aqui para a gente uma denúncia e a gente tem que ter um olhar atento a essa denúncia dele. Quero até agradecê-lo por colocar isso aqui, porque de alguma forma aquele que nos acompanha em casa nesse momento pode colocar todo mundo em uma vala comum aqui. E como eu não, vereador Tizil, não sabia disso, estou preocupado. Então é uma denúncia. Então, assim, quando o município tem aqui essa oportunidade de interagir e dizer alguma coisa, eu fiz um print, inclusive, ele há de tomar um certo cuidado. Eu acredito que essa pessoa aqui, com certeza, tem como provar esse acontecido. Eu gostaria que essa casa tomasse providências jurídicas, tá bom? Porque é algo muito sério. Muito sério.
Eu tenho certeza, o vereador Dindinho, que está sendo gravado e esta gravação vai ser analisada e vai ser tomada alguma providência, conforme a sua excelência pediu.
Faltando aqui, senhor presidente, para estar concluindo também, eu gostaria de agradecer a essa casa que votou hoje, que em segunda votação, e eu tive apoio em cada projeto, tive apoio de todos, mas em um dos projetos eu tive o apoio do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, do vereador Alex Antônio Gomes de Faria, do vereador Cícero Aparecido Guimarães, do vereador Adir Leite de Lima, e a gente tem feito essa dobradinha, espero fazer com os demais. Essa casa entendeu a necessidade de ter esses dois projetos aprovados, e a gente está aqui para trabalhar para o Jataizinho, para continuar, de alguma forma, contribuindo para o bem do município. Gostaria de falar para o presidente, o senhor tem feito um trabalho muito elogiado até, e nos últimos dias eu tenho percorrido a cidade e alguns comerciantes, alguns munícipes, ouvi inclusive de pastor, que já o cogitam como um postulante, como futuro candidato a prefeito de Jataizinho, como um pré-candidato futuramente, muito longe ainda, mas eu acho que quando um trabalho passa a ser reconhecido dessa maneira, dessa forma, a gente tem que mais trazer para cá, falar, porque vai ter aqueles que vão divergir, mas tem aqueles que vão gostar, o senhor tem os adeptos do senhor, mas eu gostaria... Eu seria com o maior prazer do mundo, quero dizer para Vossa Excelência aqui, que conheço, eu quero dizer o seguinte para o senhor aqui, embora esteja muito longe, eu até gostaria de fazer um pedido para o senhor. O senhor fez duas citações aqui hoje, de maneira muito enérgica, a gente acaba tendo a imunidade aqui, fugindo um pouquinho do controle, entendeu? O senhor fica vermelho às vezes aí, isso é perigoso. Quero dizer para o senhor o seguinte, o senhor falou aqui hoje, o senhor usou dois termos em relação ao prefeito, a questão do tratamento e outra situação que eu nem vou citar aqui, eu gostaria que o senhor até considerasse isso, essa fala do senhor, entendeu? Porque ainda que nós, de repente, não concordemos aí com o prefeito municipal, com o governo dele, tem algumas coisas que ficam muito... Fica pesado demais para essa casa a gente tratar aqui. Fica muito, de alguma maneira, desrespeitoso. É a autoridade maior do município de Jataizinho. Nós não podemos tratar dessa forma, entendeu? Acho que o povo acaba não merecendo, o público que dá a maior audiência quando o senhor está falando ali, não, acaba não merecendo isso, entendeu? Então eu gostaria de pedir para o senhor para estar revendo, de repente, a fala desse jeito, entendeu? O senhor tem um vocabulário diferenciado, o senhor quando quer, acaba sendo muito bacana nas suas palavras, e o senhor conseguiria com certeza colocar outras palavras que não fossem essa. Espero poder falar isso para o senhor aqui, tá bom? Agradecer a cada um de vocês, dizer que nós possamos ter uma reunião aí conclusiva, aqui resolutiva, e que possa, de fato, ver o bem da população Jataizinho. Obrigado a todos.
Com a palavra, o senhor vereador Maurílio Martiello.
Bom,
Senhor presidente, meus nobres pares, como eu disse, quero agradecer a todos aqui que votaram favorável aos meus dois requerimentos, ao projeto aí, aonde nós pedimos para decretar de utilidade pública o Conselho de Segurança. Quero dizer a meu companheiro Claudinei, popular Dindim, eu sei que Vossa Excelência falou, me ouviu, eu ouvi várias coisas, mas o que eu quero dizer a Vossa Excelência, que não é nem o vereador Bedu, realmente a gente pega no embalo. A população hoje considera o nosso prefeito um alcoólatra. Não é nem tanto, é a nossa população. Você sabe por quê? Porque a nossa população hoje, eles cuidam de cada um de nós. Eu também gosto de ir num bar. Como o vereador Antônio, o vereador Cícero, o vereador Laércio, o vereador Tizil, que a gente vê também. Eu não vejo muito aí o vereador Alex, o vereador Jorge, mas sempre está no meio do povo. Só que cada um tem que saber o que está fazendo. Tem direito de beber? Tem. Mas você tem que beber social. Você não pode beber até você chegar num limite de sentar numa mesa, numa cadeira e dormir sentado. Você tem que beber, talvez não poderia nem estar bebendo, porque você está com um carro oficial do município, dirigindo aí de noite. E o povo está vendo isso aí. Eu falei aquilo que o povo tem vontade de falar. Porque nós temos conhecimento que o nosso prefeito da cidade, eu também sabia que ele bebia. Mas vou falar aqui para Vossa Excelência. Eu achei que o nosso prefeito tinha vontade de ser prefeito. Que inclusive eu falei assim, ele vai parar de beber. Porque ele tinha tanta vontade de ser prefeito, que muitas vezes talvez se excedia um pouco a mais, porque não conseguia realizar aquilo que ele tinha vontade. Mas depois que ele realizou, realmente eu achei, nosso prefeito vai diminuir. Como o ex-prefeito Vilsim bebia, o ex-prefeito El Duque bebia, todo mundo bebia. A gente viu aqui eles beber. Mas nós não vimos o povo falar como vem falando dessa administração. A gente não via falar como se vê falar agora. Que o nosso prefeito não tem limite para beber. Que o nosso prefeito, ele gosta de festa. Festas e mais festas. Então até eu me decepcionei. E realmente nós não temos uma bola de cristal. Porque se eu soubesse que fosse desse jeito, hoje eu sou cobrado por muita gente. Pô, Bidu, o que você fez? Você pediu para votar no prefeito de São Urbano? Olha aí onde nós enfiamos nosso voto. E vou dizer aqui para vocês, meus novos pares. Vou dizer aqui para o vereador Laércio Fernandes, vereador Jorge, vereador Tizil, vereador Alex, que foi eleito no lado do prefeito. Vereador Adir, o povo hoje culpa nós. Não está nem culpando mais o prefeito, sabe por quê? Porque o prefeito está sentado lá na cadeira por causa de nós. E ele nunca enxergou isso. Ele nunca, vereador Alex, ele enxergou que ele está sentado naquela cadeira é pelo grupo que estava com ele. E até hoje, ele não se deu o respeito para nenhum dos seis vereadores que esteve do lado dele. Então, vereador Claudinei, é meu jeito, e eu não vou mudar meu jeito. porque eu estou falando aquilo que o povo vem falando. Nós podemos até, vocês que estão da base, que estão dando até uma sustentação para a administração dele, converse com ele, fala para ele fazer um tratamento, pedir para sair do município, se afastar por 4 meses, para ir lá fazer um tratamento. Que eu tenho certeza de uma coisa, como Vossa Excelência disse aqui, eu me coloquei aqui como pré-candidato. Em 2020, que eu quero mostrar, não só para ele, mas por algumas pessoas que já se passaram por aqui, que já Jataizinho tem jeito de se fazer as coisas assim. Que tem jeito de se administrar. Eu quero provar para ele que nós não queremos nem... Nós queremos que ele se trate. Porque eu quero ver ele bom. Porque se ele tiver bom, ele pode ir para uma reeleição. Que ele pode disputar uma nova eleição. Mas da maneira que ele está, não tem como, nem como disputar. A situação dele hoje, se ele sair candidato, ele não ganha nem para inspetor de quarteirão. Porque é isso que o povo vê. Então quero dizer aqui que eu me coloquei como pré-candidato. E quero fazer um convite para Vossa Excelência ser meu vice. Para nós mostrar para a população que Jataizinho tem conserto. E fica aqui desde já o desafio desse vereador aqui. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Eu vou ser breve, senhor presidente Adir Leite, que está agora no comando dessa casa, sobre a questão das reuniões uma vez por mês nos bairros. Eu acho que o vereador Maurílio Martiello foi muito feliz nessa colocação de levar a reunião uma vez por mês nos bairros. Eu parabenizo Vossa Excelência, parabenizo o senhor por isso. Isso é muito importante. Ao contrário, eu tenho que discordar do nobre companheiro, o vereador Claudinei, que nós vamos encontrar dificuldade, que nós vamos encontrar o povo magoado, que nós vamos encontrar, às vezes, xingamentos. Mas isso tem condição, senhor presidente, de ser feito de uma maneira que vai colaborar para a administração. Como? O senhor presidente, com certeza, vai requisitar policiamento. Vai requisitar policiamento para acompanhar a reunião nos bairros, tenho certeza disso. A polícia militar vai acompanhar. Nós vamos fazer essa reunião nos bairros com maior respeito, com todo respeito à população. Com todo respeito à população. E já peço desde já, senhor presidente, já peço desde já, que também o senhor abra espaço nessas reuniões para os presidentes de bairros. Para os presidentes de bairros falarem na reunião dos bairros. Falarem, que dê sua opinião, que vão até a reunião do bairro, falarem que falarem um representante, falar a dificuldade de cada bairro, falar os anseios daquela comunidade, daquele bairro. Isso eu acho que vai ser muito produtivo, tanto para nós vereadores, como para a administração, como para a população. Isso vai aproximar a população dessa casa de lei. Nós vamos conseguir mostrar a seriedade do nosso trabalho, de todos os vereadores aqui, a seriedade, que nós queremos o bem para a população, que nós queremos que a coisa se resolva, que nós queremos que não continue o desleixo da administração pública. Essa é uma maneira, senhor presidente, essa é uma maneira que a população tem de nos cobrar mais de perto. Essa é uma maneira da população participar mais efetivamente do que está se passando no nosso município. O senhor foi muito feliz, senhor presidente, em ter essa ideia. Eu apoio em ponto e vírgula. e eu acho que isso tem que começar o mais rápido possível. E mais, o mais rápido possível. O senhor presidente está me dizendo aqui que possivelmente em maio. Possivelmente em maio. Vamos pesar, vamos ver se teremos que em alguns bairros instalar tenda e algum que não tem o apoio da Igreja Católica. Mas com certeza, isso vai ser muito produtivo. O senhor tem meu total apoio. Muito obrigado, boa noite. Peço desculpas aos que estão assistindo pelo Facebook, se por um momento nós fomos aqui, falamos alguma coisa que desagradou alguém, mas às vezes a gente ultrapassa o limite da emoção pela ansiedade de querer ver nosso município melhor. E nada está sendo feito, partindo do Poder Executivo, para que isso aconteça. Então vamos lutar por isso. Nosso objetivo é esse. É esse. É de fazer um Jataizinho melhor. Fazer uma população mais feliz com a administração municipal e com essa casa de lei. Muito obrigado, senhores. Meu boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Laércio dos Reis, popular Tizil.
Mais uma vez, boa noite aos meus nobres pares, ao vereador Adir Leite, que assumiu a presidência desta casa há alguns minutos. Eu quero deixar claro que, quanto à reunião nos bairros, eu sou favorável, é uma ótima ideia. Mas vou botar uns pontinhos aqui, porque na hora que nós estiver em reuniões no bairro, aqui foi dito que vai precisar de policiamento. Eu também acredito, porque teve muitas vezes que o munícipe veio a essa casa e quando ele se manifestou ali no auditório, foi pedido para ser retirada. E lá eu quero ver como que vai ser. Esse problema vai ter. E nós temos também, às vezes, na maneira da gente cobrar ou falar alguma coisa, tomar muito cuidado, que tem vez aqui, como o vereador disse, o vereador Claudinei disse, que às vezes a gente fala algumas coisas aqui que deixa o colega da cadeira de lado triste. Então, eu acho que um pouquinho mais de respeito também nós vamos ter que ter. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o senhor vereador em exercício, Adir de Leite Lima.
Eu agora, nesse momento que eu assumi essa presidência, eu quero fazer as minhas considerações finais. E quero parabenizar todos os vereadores que fizeram o seu trabalho, que procuraram discursar e levar aos ouvintes do Facebook, a todos que fazem a sua maneira de trabalho. E eu queria, senhor presidente, eu só queria um momento de atenção de vocês, que eu queria falar algumas coisas aqui na consideração final. Olha bem, o vereador Jorge tocou uma coisa muito importante aqui nessa casa hoje, que falou assim, não, eu, o que me mostrar de errado, eu sou a favor qualquer tipo de requerimento, de processo, o que entrar nessa casa. Eu vou anotar, eu anotando algumas coisas. Olha bem, improbidade administrativa, coca. É uma propriedade administrativa. Tá? Cemitério. Viveiro de muda. Lixão. Não, olha bem, vereador Jorge, por gentileza. Isso é uma coisa que pode pesquisar. Olha aqui, ó. Uniforme de crianças. Vereador Dindinho, eu queria um pouquinho de atenção, só uma coisa. Que o uniforme de criança, sabe o que aconteceu? Eu quero passar para os senhores que estão assistindo no Facebook. Olha bem, eu estou direcionando o dedo para o lado da câmera para dar bastante atenção. Sabe o que aconteceu? Não vai comprar uniforme de criança, passou para os pais comprar. Aí eu ainda falei que ele terceirizou para os pais comprar o uniforme de criança. Tá? Isso daí, se procurar bem certinho, é improbidade administrativa também. Olha aqui. Índice a 57%. Será que é improbidade administrativa? deixe no ar aí. Todo mundo vai analisar da maneira que deve analisar e provar alguma coisa ao contrário. Casa de abrigo. Será que é? Está aí também. Isso que eu notei a hora que estava ali, quando eu estava anotando. E não é questionando nada contra o prefeito, não. Ele que tome as providências que ele acha que deve ser tomado, administrativa, porque isso aqui é improbidade administrativa. Tá? Essa que é a grande verdade. Outra coisa. Ora bem, existe uma lei que dá um incentivo a empresas que dá de 5 empregos para cima. Olha bem, senhores que são aliados lá, que sempre estão tá junto com o prefeito, o vereador Cício, o vereador Jorge, o vereador Laércio, o vereador Laércio dos Reis, que estão sempre lá junto com o prefeito. Olha bem, eu tenho uma reclamação e um projeto que foi feito, a documentação, do Auto Center do Edson. Auto Center do Edson. Olha bem, ele dá 7 empregos. E eu acho 7, e ele, com a família empregada também lá dentro. Entendeu? E ainda, analisa bem. Para mim, na minha opinião, é uma empresa que devia ser o orgulho da cidade. Sabe por quê? Porque tem alinhamento, tem balanceamento, tem coisa que se precisar deslocar para outros lugares, e a empresa dele ali tem. E não foi atendido. E daí eu pedi para ele arrumar um documento que eu ia conversar com o prefeito. Sabe a resposta, vereador Alec, vereador Cícero, que eu tive do senhor prefeito? Ele falou para mim, vereador, eu não posso passar para eles daí um auxílio para ajudar no aluguel. Não foi estipulado quanto? Um pedido para auxiliar no aluguel. Ele falou para mim, por que eu quebro o município se eu fazer isso? Porque ele é vendedor. E a grande verdade não é essa. Ele é prestador de serviço. Ele presta serviço para quem vai procurar e tem opção de venda lá. Tá? Será que ele está errado ou será que está certo? É só analisar a lei. Só isso que eu estou falando. Tá? E nem nunca, vereador Jorge, eu vou aqui dentro dessa casa de lei falar uma coisa ao contrário. Está certo? Está certo. E deixo bem claro a todos que estiver neste momento assistindo pelo Facebook, que comigo nada além da verdade. Se for verdade, eu falo a favor do prefeito. Se estiver errado, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu falo o que está certo. Esse é o meu ponto de vista. De vista não. Tenho certeza que eu estou certo. Que eu estou falando a verdade. E quem falar que eu não estou falando a verdade, prove o contrário. É só provar o contrário para mim. Ó, você está mentindo isso aqui. Tá? Então é isto que eu quero deixar bem claro. E agradeço os senhores vereadores. O vereador Dinho está mostrando o relógio para mim. Sabe, ele pode mostrar o relógio. Eu só quero deixar claro, vereador Dinho, que as minhas considerações finais eu faço de uma maneira que o presidente deve fazer. Com eficiência, sempre com responsabilidade, com caráter e procurando levar para o povo uma cobrança de uma administração melhor. Essa que é a grande verdade. Tá? E eu, quando eu passo aqui nessa cadeira, senhores vereadores, eu exijo respeito e responsabilidade, porque nesse momento eu sou o presidente. Deixo bem claro isso daí. Tá? Então eu quero agradecer a todos os vereadores que aqui estão, quero agradecer o advogado, quero agradecer o irmão do Cabeção que ali está, o sobrinho, eu esqueci o nome dele, o Emerson, os vereadores que aqui estão, todos, muito obrigado. Então tá bom. Que Deus abençoe todos vocês. Que abençoe a todos que estejam nos ouvindo pelo Facebook. Eu acredito que está uma audiência boa, porque me parece que o Fabiano está falando que tem uma audiência grande. Muito obrigado pelo carinho de vocês de estar nos assistindo até... falta 10 minutos para 11 horas. E até segunda-feira, se Deus quiser.
às 19 horas, segunda-feira, seria às 7 horas da noite, que vai começar a sessão pelo Facebook novamente. Eu convido a todos para estar junto com nós. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos.